Fabiano, ok? 3, 2, 1, vai! Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 33ª sessão ordinária de 2021.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da sessão da 32ª sessão ordinária de 2021. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, a ata está aprovada. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 64 de 2021, de autoria do prefeito, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Caixa Econômica Federal, ofício 441 de 2021, comunicando crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 4/10 de 2021 no valor de R$ 229.200 na conta vinculada ao contrato de repasse número 893006/2019. Operação 106-8108-60, firmado com o município de Garça, assinado em 30/12/19, no âmbito do programa Planejamento Urbano, sobre a gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto reforma e adequação de calçadas às normas de acessibilidade.
Informa que a íntegra desse documento se encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Deliberação. Deliberação de retirada de matéria. A mesma informa que o Executivo Municipal solicitou a retirada do projeto 63/2021, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. Consulta os senhores vereadores quanto à retirada. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados como estão. Os contrários se manifestam. Está retirada a matéria. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda. Presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item único. Entre discussão e votação, o projeto de lei 56/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal 5.327, de 25 de outubro de 2019, que dispõe sobre a criação de estacionamento regulamentado de veículos automotores e vias de logradouros no nosso município. A mesma informa que a Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo apresentou substitutiva à matéria. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Substitutivo número 01 ao projeto de lei número 56 de 2021, de autoria da Comissão de Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo.
Tendo em vista que todos os vereadores têm a pauta desde sexta-feira em mão, queria pedir a dispensa da leitura.
Lorde, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria que lesse substitutivo, se o senhor quiser consultar o plenário.
Consulta o plenário sobre a dispensa ou a leitura.
Lendo.
Leitura? Leitura? Alguém se incomoda? Leitura? Pode ler? Faz a leitura, por favor.
Altera a Lei Municipal número 5.327, de 25 de outubro de 2019, que dispõe a criação do estacionamento regulamentado de veículos automotores em vias e logradouros públicos à Zona Azul. O prefeito municipal de Garça, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz-se saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 5.327, de 25 de outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo 1º. O estacionamento regulamentado poderá ser realizado mediante pagamento de preço público de forma imediata, previamente à utilização, conforme valores e formas de pagamento estabelecidos em regulamento. Parágrafo 2º. Caberá ao chefe do Executivo regulamentar as normas para a sinalização das vias e logradouros públicos, a forma de registro do tempo do estacionamento e o modo de fiscalização, observando o seguinte. 1. As motocicletas não pagarão a tarifa Zona Azul e terão estacionamentos com lugares próprios demarcados, sendo vedada a utilização de vagas destinadas a automóveis, podendo se sujeitarem às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 2. A delimitação de vagas temporárias e rotativas de veículos estrategicamente distribuídas pela região central do município, destinadas ao uso exclusivo de usuários em situações emergenciais, cuja a utilização será livre e gratuita, de modo que o tempo máximo de permanência será de 15 minutos. 3. O usuário terá 15 minutos de tolerância para adquirir ou ativar seu ticket. 4. As placas indicativas de Zona Azul deverão especificar de forma clara, inequívoca e ostensiva a forma de tarifação dos serviços. Parágrafo 3º. O registro de estacionamento far-se-á preferencialmente através de ticket eletrônico ou de outra forma que venha a ser estabelecida, devendo as especificações do processo a ser implantado observar instrução da Prefeitura de Garça. Parágrafo 4º. A delimitação do trecho destinado ao estacionamento regulamentado serão definidos por resolução do Conselho Municipal de Trânsito, aprovada pela maioria de seus membros. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal 5.327, de 25 de outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo 2º. Quando o gerenciamento dos serviços for executado por organização da sociedade civil, a arrecadação deverá ser aplicada na promoção humana, competindo a premissionária mensalmente prestar contas da receita e despesas da Prefeitura de Garça. Parágrafo 3º. Poderá ser destinada a título de incentivo parte da tarifa arrecadada às empresas ou entidades que eventualmente sejam parceiras nas vendas de tickets, limitando a 15% do valor arrecadado. Artigo 3º. O artigo 5º da Lei Municipal 5.327, de 25 de outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Serão considerados estacionamentos em desacordo com a lei. 1. O estacionamento sem a utilização de ticket eletrônico ou outra forma que venha a ser estabelecida. 2. A utilização do ticket em desacordo com os critérios de validade e autenticidade fixados pelo poder público. 3. O estacionamento de motocicletas em vagas destinadas a automóveis. Parágrafo único. Os usuários que incorrem em quaisquer das infrações acima serão notificados da autuação pelo órgão de trânsito competente em conformidade com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 4. O artigo 7º da Lei Municipal 5.327, de 25 de outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Será obrigatório para a criação de novos trechos de Zona Azul estudo técnico da Secretaria encarregada da Política de Trânsito relativamente à viabilidade da implantação, bem como resolução do Conselho Municipal de Trânsito aprovada pela maioria de seus membros. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Garça, 6 de outubro de 2021.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação substitutivo ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Bom, por se tratar de matéria oriunda da comissão, a mesma será discutida e votada nessa sessão. Em discussão global o projeto e seu substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao artigo contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, agradecer a presença da senhora Liliane, pela presença aqui hoje na sessão e também as pessoas que nos assistem. Bom, falar sobre a questão do projeto Zona Azul. A Comissão de Uso e Parcelamento de Solo colocou um substitutivo, qual você é favorável, mas eu sou contrário ao projeto, tá? A cidade vizinha nossa, cidade de Marília, implantou, né, a Zona Azul recente lá. E a gente vê que esse ano, especificamente, não pode se criar despesa, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo, né? Por causa do pós-pandemia, ainda uma época... É uma lei que ela determina essas regras. E o prefeito, ele corre para tentar criar mais, onerar mais o bolso do trabalhador, mais o bolso do garcense. Eu não tive, infelizmente não tive conhecimento da matéria, pois passou na comissão de uso e parcelamento de solo, passou batido por mim, tá? Mas eu já quero dizer aqui que eu vou colocar uma emenda nesse projeto de lei, fixando a multa para ser 20 cartelas, como sempre foi, do que um agente de trânsito multar com 5 pontos na carteira e R$ 194,00 para uma pessoa que, por um acaso, deixar de colocar uma cartela. Então, acho que é uma punição muito alta, já que o Executivo e o Legislativo não podem, né, criar nenhuma despesa, especificamente nesse ano de 2021. Então, acho que a Câmara Municipal também teria que olhar por esses olhos, não criar despesa para o bolso do trabalhador também. Então, nós temos que seguir as mesmas regras, Legislativo, Executivo e a sociedade ao qual nós representamos. Então, quero dizer, vereador Pedro, que é o presidente da Comissão de Desparcelamento de Solo, não me atentei a esse assunto, é um assunto que a gente se dedicou muito para manter, o vereador Pedro sabe disso, no mandato passado, para manter a punição em 20 cartelas. Não em 5 pontos na carteira e em R$ 194. Vejam, quando colocou os agentes de trânsito para fiscalizar o trânsito, vocês não têm ideia de, em poucos dias, quantas multas foram aplicadas. Quantas? Só da Zona Azul foram 300 em 40 e poucos dias, né? Então, eu acho que é bom a gente ficar atento a essas questões. O povo trabalhador, as pessoas que, principalmente o comércio, que foi prejudicado demais pelos poderes executivos a nível governo do estado e a nível municipal, com esses fechamentos aí, né, autoritários que fizeram aí com relação a isso, e hoje, né, de vez de ajudar, você só vê criar. E se nós voltar atrás, ainda bem que a Câmara aqui, ela estava atenta com relação à taxa de lixo, que senão ia ser criado mais esse ônus aí, né, pro trabalhador, e agora vem a Zona Azul. Não sou contrário à Zona Azul, veja bem, eu acho que tem que ter uma regulamentação de estacionamento dentro do município. Porém, não onerar o bolso do trabalhador com 5 pontos na carteira, hein? E mais quase R$ 200, né, de multa. Então, eu gostaria que os senhores vereadores analisassem bem. Nós vamos colocar uma emenda dentro desse projeto de lei. Eu gostaria que todos analisassem para realmente, se é para uma instituição arrecadar, que arrecada as 20 cartelas. Isso daí foi ideia do próprio prefeito quando ele era presidente da patrulha. Ele veio até aqui na Câmara e naquela ocasião eu era vereador, ele que sugeriu isso. Porque ele falou, a prefeitura não precisa arrecadar, quem precisa arrecadar é a instituição. Mas naquela época ele era presidente da patrulha. Depois ele mudou o seu pensamento quando ele ganha a eleição. aí a prefeitura tem que ganhar e a instituição não. Entendeu? Então, são alguns pontos que vocês talvez não saibam, mas eu estou deixando claro aqui para que vocês fiquem atentos a isso. Muito obrigado.
Consulte-se a mais, vereadores.
Fabinho.
Obrigado.
Tá, escreveu?
Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria me manifestar sobre esse projeto. Eu acredito que o momento não é propício. O Bacana acabou falando o que eu ia dizer. Como existe uma lei federal que não pode gerar gasto nesse exercício de 2021, eu acho que nós deveríamos esperar também para o próximo ano, porque nós vamos gerar mais uma despesa. No meu ponto de vista, não vai gerar emprego essa Zona Azul, porque ela não vai ser no sistema que era antes. Aí você fala, Fábio, mas precisa. Sim, mas eu entendo que o momento não é propício. O momento não é propício. Eu acho que deveria ter que fazer alguma coisa, mas eu acho que o momento não é propício. Eu acredito que ano que vem, hoje eu tenho recebido bastante ligação do pessoal da área da saúde sobre o Covid. Até estava conversando aqui com o vereador Marcelo Miranda, porque fechou o polo de Covid e o pessoal está indo todos nos USF e está empesteando de novo de Covid. O pessoal está me ligando de todos os postos de saúde. Então, assim, eu acho que é uma situação ainda delicada e nós precisamos ver que pé que vai ficar isso. Então, eu acredito que isso deveria deixar para o próximo ano. Minha opinião humilde, tá? Minha opinião humilde. No meu ponto de vista, uma que não vai gerar empregos e outra que eu acho que o momento não é propício. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulte, senhor orador.
Rafael. Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores e quem nos assiste. A plateia que está presencialmente e também pelas redes sociais. Bom, eu venho trazer aqui um outro ponto de vista, tá? A gente também anda nas ruas, escuta as pessoas e eu venho trazer aqui para vocês um ponto de vista diferente para que a gente possa pensar. Eu não sei até onde que essa colocação cabe, mas eu estou sendo procurado por comerciantes e quase na sua totalidade pedindo para colocar a Zona Azul. Né? Todas as empresas, os comércios da cidade, eu tenho as mensagens aqui, como vocês sempre falam, eu posso dividir com vocês, né? Que as pessoas estão pedindo por conta justamente de regular o estacionamento rotativo no município. Veja bem, o que eles alegam, os empresários? Que às vezes o próprio funcionário da loja ou o proprietário da loja do lado para o carro naquela vaga e fica o dia inteiro. Isso traz muito mais prejuízo para o comércio, não ter um local para a pessoa parar para estacionar, do que se não tiver a Zona Azul, no caso de R$1 a hora, em base, em média. Então, eu tenho mensagem aqui de vários empresários, me ligaram hoje perguntando, estou até aqui falando para vocês que me ligaram, perguntando se ia ser votado hoje. A preocupação principal deles é o final do ano, que o comércio abre, e não tem essa regulamentação. E aí o funcionário trabalha, vende carro, vende moto, e a vaga do estacionamento está ficando para o funcionário e para o dono da empresa. E o cliente não está tendo onde parar. Né? Então eu venho trazer aqui para vocês um outro ponto de vista, que é relacionado ao próprio pedido dos comerciantes. Eu não vou falar em sua totalidade, porque não foram todos que me procuraram. Mas na sua grande maioria, de 90% dos comércios da cidade, eu tive contato.
Se permite uma parte, vereador?
Permite, sim.
Então, eu me posicionei desta forma porque eu também fui procurado por muitos comerciantes que me relataram o quê? Eles acham que deveriam ser feita uma reeducação dos próprios donos dos comércios, tá? Tirar os veículos do centro para sobrar vaga. Porém, é o que eles falaram, Marília ficou um deserto depois que instalou esse sistema de zona azul em horário de almoço, na parte da manhã. Por quê? Porque não é todo dia que você tem aquele um real. Obrigado pela parte.
De nada. Essa conversa de reeducar chegou até mim, teve uma reunião dos comerciantes, para eles pararem na Praça da Fonte, nesses lugares. Não funcionou, tá? O resultado é só você andar no comércio, você vai ver que o carro que para 8 horas, sai meio-dia para almoçar, volta às 2 e embora às 6, tá? Não tem como a pessoa obrigar o seu funcionário a fazer isso. Não tem como obrigar. Se o funcionário quiser parar o carro dele na frente da loja, ele pode parar, né? E isso tem atrapalhado muito mais do que ajudado. Essa condição e essa colocação, eu me coloquei à disposição para fazer aqui para vocês, porque a gente sabia que ia ter pensamentos diferentes, mas é um pedido dos próprios comerciantes que a Zona Azul seja regulamentada o mais rápido possível, principalmente para que as pessoas acostumem a usar antes do final do ano. Porque a gente vai ter aí novembro e dezembro com o comércio aberto, e isso pode trazer um prejuízo para os comerciantes, que já passaram por um período de prejuízo.
Permite sim. Não, aqui não faz sentido o seu discurso, né? Porque você está falando que o comerciante está pedindo para fazer a Zona Azul porque eles encostam os carros, né, na frente das suas lojas de funcionários. Então, acho que não faz sentido, né? Porque se realmente o dono da loja quiser que as pessoas, né, venham comprar na sua loja, ele mesmo tem que encostar o carro fora da Zona Azul. Então acho que não faz sentido, mas enfim.
Bacana. Ele não para na frente da loja dele, né? Entendeu? Entendeu? Ele não para na frente da loja dele. Ele para na frente do comércio do outro, né? O sentido é esse. O sentido é que o comerciante da loja que tem essa cabeça e para o carro lá embaixo, tem o carro do vizinho parado na frente da loja dele. Mas na frente da loja dele, o próprio comerciante acaba não parando, né? Então esse é o sentido da conversa. E não é um discurso, estou fazendo uma colocação a qual eu recebi, né? Mesma forma que vocês recebem, eu estou recebendo e estou trazendo para vocês aqui, para a gente pensar. Tem uma situação para a gente regular aí, está na nossa mão, a gente precisa arrumar isso. Toda cidade possui Zona Azul. A gente entende que talvez alguma pessoa ou outra possa não parar por conta de um real. E esse que não tiver um real vai ter que parar fora da Zona Azul e caminhar 2 quarteirões. Quem tiver um real disponível vai ter a vaga na frente da empresa que ele quer comprar. Então não é uma obrigatoriedade, é facultativo. Não está obrigando ninguém a pagar a Zona Azul, não está obrigando ninguém a parar no centro comercial. A pessoa não tem um real, eu entendo, isso é natural, vai ter adjacência em volta, anda 2 quarteirões. Agora, quer comprar no centro, que é um local, pode parar aqui dentro também. E o próprio, e às vezes o comerciante, ou a pessoa, ou o funcionário, não para na frente da loja, mas para um quarteirão antes e o comerciante ali está sendo prejudicado. E só o que vai resolver isso é a Zona Azul. Não tem outra saída para resolver. Bom, eu trouxe aqui meu ponto de vista, é importante a gente pensar. Muito obrigado e boa tarde.
Agora pode falar.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro.
Com a palavra, vereador Pedro.
Boa tarde, senhor presidente, a todas as pessoas que nos acompanham em casa, e hoje também nós temos plateia aqui, sejam bem-vindos, viu, Lília, Adriano? Ó, nós temos um assunto polêmico em mãos, né? Eu venho falar aqui, acredito que em nome da totalidade da nossa comissão de parcelamento, ao qual os membros são o vereador Lico e o vereador Cateto, e dizer que esse projeto ele tem duas linhas, né? Ele tem o quesito legal e ele tem um mérito. O quesito legal, a gente pode fazer as alterações. A lei ela está em constante mudança. Não é porque o projeto vai ser votado hoje que ele vai ser eterno. O vereador que se sentir que deve fazer uma emenda, Pode ser nesses 45 dias que regimentais ao qual o projeto está dentro da Câmara, mas também pode ser a partir do momento que ele ser aprovado, né? E não só esse projeto, como todos os outros projetos polêmicos que nós temos hoje no nosso município, todas as outras taxas, todos os outros problemas que nós temos aí, que muitas vezes a gente não concorda, o vereador pode trazer aqui, fazer uma emenda e a gente voltar novamente a trazer essa discussão aqui, né? Então, tirando o mérito do projeto, ah, eu concordo com a Zona Azul, ah, eu não concordo com a Zona Azul, a nossa comissão, eu, vereador Lico e vereador Cateto, recebemos um projeto da prefeitura. E nesse projeto, nós pegamos e vimos que dava para fazer algo mais, na verdade, legalmente falando, e nós colocamos alguns pontos que nós achamos que foi importante nesse projeto. Eu vou salientar alguns deles. Por exemplo, as demarcações no projeto antigo eram todas feitas pelo município. O prefeito poderia fazer um decreto de lei, se ele quisesse, ele colocava a Zona Azul na cidade inteira. Não é verdade? Nós, como a comissão, vimos que isso era uma falha e colocamos um artigo que diz: a partir de agora, os únicos que terão o poder de delimitar a zona do nosso município é o Conselho Municipal de Trânsito, que tecnicamente terá que fazer essas demarcações. Nós colocamos substitutivo porque achamos importante esse ponto. Outro ponto importante: antigamente, não se havia tolerância. Nós estamos regulamentando os 15 minutos. 15 minutos, a pessoa encosta, vai pegar só um pacote, uma encomenda, ela encosta e sai. Estamos, através desse substitutivo, regulamentando. Vereador, só deixa eu concluir.
Pedro, não, só para colocar, se me permite, já tinha os 15 minutos, tá? Sim. Era uma emenda do presidente Irmão Wagner, na época.
Colocamos um ponto nesse projeto, ao qual veio da prefeitura. Colocamos esse ponto. Outro ponto importante que nós colocamos aqui. Antigamente, por exemplo, eu sou comerciante. Eu contratava o ticket, estacionava ali na rua, e depois de 2 horas eu tinha que pegar o carro, dar a volta no quarteirão e parar em outro lugar e pagar de novo. Isso, vocês concordam, pessoas? Funciona? Não funciona. Então, eu, juntamente com o vereador Lico e o vereador Cateiro, nós colocamos um artigo ao qual extingue esse limite máximo. A partir do momento que coloca ali o carro, está retirado esse artigo que deveria tirar em 2 horas. Outro ponto importante: todas as cidades que nós temos na nossa região, eles não utilizam mais. Tem sim, mas uma quantidade muito reduzida, que são os cobradores. Hoje é tudo através da tecnologia, através de ticket eletrônico, né? No projeto original que veio da prefeitura, não tinha esse ponto. Nós, da comissão, pensamos ser importante e colocamos, né? Então, nós pegamos legalmente, vimos o que o projeto ia entrar de qualquer maneira. De qualquer maneira o projeto ia entrar. Mas, sem discutir o mérito eu sou a favor, sou contra a Zona Azul, nós estamos colocando aqui o que poderia ser feito através da comissão. Eu não posso falar assim, eu não vou votar esse projeto. O Lico, juntamente com o Cateto, não podemos tirar os projetos. O projeto veio, nós temos que discutir e dar sequência. E nós fizemos isso através da comissão. Por isso, colocamos esse substitutivo. Um outro ponto que é importante colocar aqui: hoje, não existe esse ponto. E agora, os comerciantes poderão ser beneficiados. Por quê? Antes era feito as vendas nas ruas e tudo mais. Agora o comerciante pode colocar o seu ponto de venda ali. Ah, eu tenho uma portinha. Aí a pessoa vai lá comprar e cada ticket que o comerciante vender, ele ganha 15%. E isso a partir da nossa comissão, desse substitutivo que nós estamos colocando aqui, né? Quantos comerciantes que estão com dificuldade financeira, estão com problemas, né? Dá o que fazer para manter esse comércio aberto. Saindo de uma pandemia, nós vamos estar ajudando esses comerciantes com esse ticket através do nosso substitutivo, né? Então, votar no projeto por conta do mérito, nós entendemos. Mas o que nós, da comissão, eu, vereador Lico, vereador Cateto, colocamos, não foi a mérito. Nós estudamos a lei e nós colocamos de acordo com aquilo que é correto. E observação, tudo baseado
né, pegamos o nosso corpo técnico aqui da casa, né, juntamente com a nossa comissão, e nós estudamos o que está disponível e o que é permitido e o que é obrigatório pela lei nacional. Nós não inventamos nada, né? Que fique bem claro. Então, eu serei favorável, logicamente.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Obrigado. Eu estava dando uma lida aqui, a colocação do Bacana seria até interessante a respeito das 20 cartelas. Mas quando isso foi aplicado no município, teve uma denúncia sobre isso. Não sei se vocês se recordam. E parece que o Ministério Público entende que é uma forma de prevaricação, né? A não autuação. Momento da abordagem e da irregularidade, ela pode causar um problema mais sério para quem não aplica.
Não, permite uma parte?
Permito.
Negativo. A decisão está lá, se o presidente quiser, posso até pedir para o diretor pegar. A decisão foi parcial. Ela não é uma... E foi uma justificativa do Ministério Público. Eu peguei a decisão lá. Não é assim como o presidente está falando, não. Tá?
Concede outra parte, vereador?
Pois não.
Inclusive, nessa data, que em contato com a própria quarta companhia, eles falaram que o policial militar não vai fazer isso. De jeito nenhum. Deixar de aplicar a autuação para indicar a compra da cartela, por exemplo, ele não pode fazer. No entendimento da Polícia Militar, ele entende que seria uma forma de você não aplicar a multa no momento que você identifica uma irregularidade. E dando a segunda chance para que a pessoa fale. Então, é um entendimento que vai gerar conflito, né? Só estou trazendo essa informação. É um entendimento conflituoso.
Permite outra parte, vereador?
Pois não.
Não, na verdade, o presidente...
Eu acho que é o seu terceira parte.
Tudo bem. Então, tudo bem.
Mas dá para usar como...
Eu vou pegar a decisão lá.
Bom, só concluindo, né, o nosso posicionamento, acredito que eu falo também em nome da comissão total, que fique bem claro que se entrar essa emenda das 20 cartelas, nós voltaremos a discutir e provavelmente eu posso votar favorável, vereador Cateto, vereador Lico, porque aí nós estaremos discutindo esse ponto na matéria. Só que esse ponto não está constando nesse substitutivo. Teria uma discussão para um segundo momento.
Permite uma parte?
Pois não.
Nessa matéria, no substitutivo, já tem 15 minutos de tolerância. Então é o tempo que um cidadão, uma pessoa tem para se adequar à legislação aí da Zona Azul, né? É o que eu entendo.
Obrigado. Então eu decidi subir aqui, né? Porque a gente precisa esclarecer esses pontos. E a responsabilidade que nós temos dentro de uma comissão de parcelamento de solo é receber o projeto, tentar junto com os integrantes da comissão estudar, ver o que nós achamos que é melhor para o município e colocarmos à frente. E foi o que foi feito. Acredito que nós colocamos aqui o que nós achamos que é o melhor para o município no momento. E se houver essa discussão posterior das 20 cartelas, nós voltamos a discutir. Mas nesse momento fica inviável. Nós votamos contra um projeto que nós achamos que foi muito bem elaborado por nós da comissão. Eu, vereador Lico, vereador Cateto. Muito obrigado.
Consulte-se a mais, vereador.
Tenente Almeida.
Com a palavra, Tenente Almeida.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, é importante aqui a manifestação e a opinião de cada um de nós. Os vereadores deram as suas opiniões e eu particularmente tenho a minha também. Nessa questão da Zona Azul, cabe ao município regulamentar o uso da via, é uma prerrogativa e a lei traz essa prerrogativa ao chefe do executivo. Toda mudança ela traz um certo desconforto, mas é necessário que isso seja feito. Eu também fui procurado por vários comerciantes sobre essa questão do estacionamento rotativo. Isso traz uma melhora para o comércio, não só para o comerciante, como também para o cliente. Muitas vezes você anda na cidade e você não tem onde estacionar. E as pessoas estacionam e esquecem o veículo lá, o dia todo. E isso é prejudicial para o próprio comerciante. Eu fui procurado por vários nessa situação e eu acho fundamental que se faça essa disciplina correto? Então, eu acho que, eu entendo, na verdade, que qualquer paliativo, no caso de uma infração, o próprio CTB, ele não permite isso. Essa é a minha opinião, né? Por isso que a Polícia Militar, ela se negou a fazer esse tipo de trabalho.
Me concede uma parte, vereador? Eu estava lendo aqui para lembrar também, ó. Eu peguei também a decisão. E não é só isso que traz de problema esses 20 cartelas, viu, Pedro? É bom que os vereadores entendam. O problema é o seguinte, não aplica-se a multa e dá a oportunidade da compra das 20 cartelas. Se a pessoa não comprar as 20 cartelas, já não existe autuação mais. Então isso dá uma evasão. Porque a multa, assim como ela tem que ser aplicada quando é observada para não prevaricar, ela também não pode ser aplicada quando ela não foi observada. Então, na época, o problema que o próprio Ministério Público identificou e a Polícia Militar é que, assim, dá-se a oportunidade de comprar as 20 cartelas. Não compram as 20 cartelas. A autuação não poderia ser feita. Isso seria ilegal. E aí as 20 cartelas acabam caindo por terra. Tá? Essa é uma informação que a gente precisa discutir, eu concordo, é importante. E obrigado pela parte.
Perfeitamente. Quando você dá essa oportunidade das 20 cartelas, você já aplicou a punição.
A sanção, é.
Já, a punição está aplicada. Se ele não comprar, você não pode aplicar novamente. Né? E a própria lei, ela não dá essa oportunidade. O agente de trânsito é um direito vinculado. Quando ele depara com a infração, cabe a ele fazer a autuação. Não cabe outra alternativa. Não cabe orientação verbal. Ele é obrigado a fazer a autuação. Isso por lei federal. Né? E também eu não vejo isso como uma criação de despesa. Eu vejo isso como um disciplinamento. Se você comprar a cartela de estacionamento rotativo, que deve custar o quê? Um real? Não sei se é isso. Você evita uma multa ou a pontuação. Porque a legislação municipal, ela está ancorada na legislação federal. Então, esse disciplinamento, ele está baseado no CTB. Entendeu? Então, cabe a cada um se policiar. Compra o ticket, fica muito mais simples. Faça o estacionamento rotativo. Eu acho isso fundamental. Era essa a minha opinião.
Perdão. O senhor consegue lembrar, porque é muita coisa para gente, uma pessoa só, de quanto é a pontuação e de quanto é a multa?
Nesse momento eu não consigo lembrar. Devido às alterações que teve aí, é muito rotativo, né? Então eu não me lembro agora de cabeça. Obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Bacana.
Como líder de bancada.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, o primeiro ponto é que o poder legislativo, ele legisla no município. Esse é um ponto fundamental que os senhores têm que entender. Se um projeto vem pela Câmara, nós temos autoridade para colocar uma emenda e para colocar essa lei em vigor, caso o Executivo sancione o projeto de lei. Então, esse é um ponto. Não há interferência de poderes aqui. O Legislativo foi eleito pelo voto popular para saber o que faz aqui dentro. Emendas, né? Nós temos um jurídico aí para orientar e as emendas cabe a qualquer vereador. O engraçado é que eu não vejo muita gente aqui defender quando não tem um médico no posto. Mas defender uma multa, rapaz, é rapidinho as pessoas vêm aqui. É como a gente vê, né? É a banana comendo macaco e é assim por diante. Quando há um projeto aqui para onerar a sociedade, nossa, a gente tem vereador aqui que defende ao extremo. Mas quando falta um médico no posto, ninguém fala nada. Poucos falam, né? Então, assim, é o que eu vejo aqui. Espero que quem está assistindo aí e comece a notar. Olha, cara, infelizmente, os representantes eleitos pela sociedade é imposto, é multa, e vai vir mais imposto aí. Vai vir mais imposto aí, a taxa. Gente, eu fico impressionado aqui, cara, e é o quarto mandato que eu estou aqui, eu fico impressionado. Impressionado com tantas coisas, né? Legislativo legisla, foi eleito para isso, para defender a sociedade, para fiscalizar a sociedade. Você acha que alguém votou em algum vereador, em algum prefeito para
trazer problema aqui? Quando é a campanha eleitoral, o pessoal fala que vai fazer até chover. Aí depois sentou na cadeira, acabou. Aí é só taxa. É taxa, e defendendo taxa. E é isso, e é imposto. Ô, gente, vamos ter um pouco de coerência. Vamos analisar bem. Não sou contrário à Zona Azul. Quero deixar bem claro aqui. Sou favorável à Zona Azul. Eu só sou contrário a multar e fazer com que as pessoas percam 5 pontos na carteira e paguem R$ 198 de multa. Era essa multa, não sei que subiu. Em 45 dias, a prefeitura comprou 2 ou 3 carros zero. Vocês têm uma ideia com o dinheiro das multas. E você acha que vai acontecer o quê? Vamos pagar para ver. Eu quero a hora que esse projeto passar, eu quero chegar aqui, eu vou conferir. A mão dos caras coça na caneta para multar. Coça. Entendeu? Então, nós temos um prazo, sim, temos. Colocar emenda, mas vamos analisar. A Zona Azul, é óbvio que tem que ter uma organização do trânsito. Esse é um ponto. Outro ponto é ferrar com a vida das pessoas. Nós temos o... Olha, nós somos eleitos para legislar. Se esse projeto fosse o prefeito que pudesse fazer por decreto, não passava pela Câmara. Não teria que ter aprovação legislativa. E quando tem aprovação legislativa, o vereador ele é livre. Não pode haver interferência de poder. E outra, o promotor, ele envia aqui, né? O promotor, ele julga. Ele julga, ele aponta. Mas ele julga, ele condena alguém aqui? Né? Então, o presidente é advogado, tem mais gente aqui. O promotor, ele faz o quê? Ele acusa. Quem decide? É o Poder Judiciário. Né? Ele aponta, sim. Ele está no direito dele de apontar as irregularidades, ou se há alguma irregularidade, no entendimento do Ministério Público. Mas não quer dizer que ele já está condenando a lei. Ele pode judicializar a lei. Né? Mas a Câmara é para isso. Poder Legislativo, independência de poderes. Né? Legislativo tem que legislar, analisar as leis, ver o que vai prejudicar a população e o que não vai. E ser coerente nas decisões. É isso aí. Muito obrigado.
Mais algum orador?
Não.
Nenhum? Em votação, o substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kembe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Substitutivo, né? Voto sim.
Pedro Marcelo Miranda, sim. Helena Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos, então, o projeto de lei número 56/2021 em discussão e votação única através do seu substitutivo. Grande expediente. Considerando que foi aprovado...
Não, votou o substitutivo, não é?
Tá global. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 30ª sessão ordinária de 2021 o requerimento número 990/2021 de autoria do vereador Rafael José Frabetti, convocando a senhora Liliana Burneico Leite Martins, com a finalidade de prestar esclarecimentos acerca do convênio da Prefeitura com a Associação Hospitalar Beneficente Caminho do Brasil, bem como da prestação de contas da entidade com o município. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocada a servidora municipal, senhora Lilian Burneico Leite Martins, para que compareça na 33ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 11 de outubro de 2021, a partir das 5h15, para esclarecimentos acerca do parecer emitido referente à prestação de contas da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, bem como da prestação de contas da entidade com o município. Sala de sessões, 8 de setembro de 2021, Rafael José Frabete, vereador do DEM.
Pode ocupar a tribuna, por favor, menino. É Liliana. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres vereadores poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Ademar. Bacana. Bacana não está. Marcelo. Helene.
Uma boa noite. Liliane.
Liliana.
Liliana. Para a gente começar a conversar, eu vou perguntar para você qual é a sua função, há quanto tempo você trabalha e qual foi o parecer que você emitiu dentro da HBB. Obrigada.
A minha função no departamento é a conferência, uma das funções é a conferência da documentação enviada pela entidade. Eu estou na prefeitura há 8 anos, há 7 anos eu estou no departamento de convênios. E eu não emito parecer. Eu não emito nenhum parecer.
Fábio Policinani, não. Fábio Santos, não. Lico. Lucas. Marquinho. Pedro Santos. Rafael, eu tenho. Liliana, seja muito bem-vinda, tá? Fica à vontade, que a gente quer tirar algumas dúvidas e nada como o técnico para poder auxiliar a gente que não tem o conhecimento técnico, de fato. Você disse que não emite o parecer, né? Eu queria que você explicasse qual que é a sua função dentro do parecer, então, para a gente entender. E perguntar para você, nesse período, nessa emissão desse parecer, o qual provavelmente passa por você de alguma forma, mas quem emite o parecer de fato não é você. Nessa construção nós tivemos aí, você sabe muito bem que essa discussão toda aqui é por conta da conta que não foi... de um suposto depósito de uma conta que não está vinculada no convênio. Né? A pergunta que eu fiz para o próprio Chicão quando ele esteve com a gente, e que é uma pergunta que eu teria feito para a Adriana também, mas infelizmente eu estive impossibilitado de estar na sessão por questões de saúde, eu vou fazer para você a seguinte pergunta. A identificação de qualquer procedimento que não esteja ali dentro do convênio, ele gera um resultado nessa situação prática. Por exemplo, uma interrupção do serviço, uma paralisação, dependendo do tipo de problema que é identificado, né? Se tratando da área da saúde, se tratando do momento pandêmico, se tratando dessas questões relacionadas à essencialidade do trabalho, né? Esse parecer, ele não foi de fato dado como contrário e sim como parecer favorável com esses apontamentos dessas contas justamente por esse motivo, ou vocês avalizam tecnicamente, meramente? Então, a sua função, e não sei se você entendeu a minha pergunta, com a palavra.
A, a minha função é a seguinte. Eu recebo, faço o recebimento da prestação de contas que vem física. São uns calhamaços de 500 a 1.500 folhas. São conferidas folha por folha. São notas fiscais, são contratos, são comprovantes de pagamento, são os extratos da conta. Tudo isso é conciliado de acordo com o que está no extrato. Tudo isso é planilhado. Tudo que é de receita, tudo que é de despesa. É possível acompanhar na planilha o saldo da conta, quanto ele teria na conta. É feito uma análise de nexo, né, do que tem pago e do que foi comprovado no documento. Então, o documento tem que bater com o que saiu da conta. A gente faz depois uma análise do saldo diário para fazer o cálculo do rendimento que teria, porque, né, na realidade, essa conta ela não tem uma conta aplicação vinculada a ela. Então, a gente faz o cálculo pela calculadora do cidadão, que eu acho que já foi falado várias vezes aqui. Esse cálculo, esse valor calculado, ele faz parte do valor das glosas quando há. E também é feito depois uma análise do que está fora do plano do plano de trabalho. Vamos supor, se tem uma despesa lá que não estava prevista. Ela é glosada. E junto com essa glosa vai as tarifas bancárias e esse rendimento que eles não fizeram. Quanto ao parecer, o que eu informo para o parecer são essas informações. Que é a diretora vai fazer a análise de tudo isso acontecido mês a mês, né? Porque no final do exercício a gente faz um resumão de tudo, inclusive de tipo de despesas, né? O quanto foi gasto com medicamento, quanto foi gasto com serviços médicos, tudo isso tem separadinho. E essa análise é feita por outra pessoa, eu não faço a análise para fazer o parecer. Eu só resumo toda a situação e passo para o superior que vai fazer essa análise.
Rodrigo. Tenente Almeida. Alguma pergunta, tenente? Com a palavra.
Boa noite, Lilian. Liliana, né?
Liliana.
Você disse que não faz o parecer, não participa diretamente do parecer.
Sim.
Mas você analisa as planilhas, a documentação que chega para você, tudo isso passa nas suas mãos, né?
Sim.
E essas informações você alimenta aí os seus superiores para que ele possa fazer o parecer, é isso?
Sim.
Durante a análise dessa documentação, você não encontrou nada de diferente que pudesse ter um parecer desfavorável.
Então, em relação ao parecer, eu não posso falar assim, se eu acho que ele é desfavorável ou favorável, porque não é minha função. Entendeu? Quem emite o parecer não sou eu.
Ademar, bacana, com a palavra.
Presidente, eu só gostaria, se me permite, qual que era a função dela? Ela é funcionária da HBB, é isso? Funcionária da... Então, sim, eu gostaria, porque foi você que convocou e eu...
Que o senhor não sabe a que hora que ela falou.
Não, sim, é porque eu fui pegar uns documentos lá.
Tá, então eu vou pedir para ela se apresentar novamente, por favor.
Não, Liana.
Ela mesma vai...
Pode falar o senhor, não tem problema.
Da função dela.
Sou funcionária da Prefeitura do Departamento de Convênios.
Certo. Mas você não... Duro se eu perguntar, depois não dá. Eu ficar fazendo mais... Não, tudo bem, eu falo. Então você não é responsável, você não tem responsabilidade nenhuma comparecer.
Não, não sou eu que emito o parecer.
Não, você não tem. Eu perguntei se você não tem responsabilidade nenhuma com o parecer.
Não, não tem responsabilidade.
Tá bom. Você não tem responsabilidade, não, só isso.
Eu tenho
tá
responsabilidade na conferência da documentação.
Ah, então você. Desculpa. Então. Tudo bem, não, tudo bem.
Agora... Depois você pode fazer novamente. Tá. Doutor Marcelo? Não? Elaine? Com a palavra, Elaine.
Liliana, quando você fez as análises nas notas fiscais, comprovantes de pagamento, receita e despesa, você verificou alguma irregularidade? Você apontou alguma irregularidade para a diretora que iria fazer a análise final? Obrigada.
As glosas que foram feitas, no caso, que seriam irregulares, elas todas estão notificadas. Tudo que foi apontado como irregular perante o convênio foi apontado em notificação.
Fábio? Não. Fábio Santos? Não. Zico? Cateto? Marquinho? Pedro? Não. Rafael? Eu tenho mais uma. Quando você fez, como você disse aí, os cálculos pela calculadora do cidadão, né? Esse termo que vocês usam, né? Calculadora do cidadão, que seria o cálculo comum, no caso. Sim. Uhum. Tá. Feito esses cálculos, vocês analisaram o dinheiro quando ele tinha saído, ido para aquela suposta conta que não estava vinculada nesse termo, né, de convênio, retornado depois desse dinheiro, possivelmente, ele teria retornado. Nessa sua análise, ele saiu, voltou, e nesse retorno, ele voltou de forma correta entre valores, rendimentos, trouxe algum tipo de prejuízo ao erário esse dinheiro ter sido remanejado?
O cálculo, ele é feito diário, então a gente alimenta uma planilha, né, que seria... tipo uma conciliação bancária, para a gente poder avaliar o saldo que ele teria no dia, porque ele não tem um saldo no dia por causa dessas transferências que são feitas para outra conta, que eles justificam que é por causa do bloqueio judicial. Então, na verdade, a conta ela não tem um saldo. Então, como que eu vou fazer um cálculo de um dia de rendimento se eu não tenho saldo? Então, a gente faz a planilha, a gente planilha toda essa movimentação. E nessa planilha, ela dá um saldo todos os dias. E desse saldo é que a gente faz o cálculo para o valor que eles teriam que devolver do rendimento. O valor que sai da conta conveniada e vai para a conta movimentada da entidade, a gente não tem como saber. Porque essa conta é uma conta movimento deles.
Cadê os rendimentos?
Então a gente não tem acesso a ela.
Então.
Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida. Ademar. Não. Bacana.
Fazer.
Pode falar.
Bom, ela disse que ela é responsável pela conferência dos documentos, né? Ela acabou de dizer que não tem acesso a uma conta específica aí. Eu acho que deve ser essa conta, né? Que é o problema que encontraram para fazer, né, esses pareceres aí com relação à controladoria. Eu tenho aqui os documentos, tá? Tenho aqui vários documentos. E você é da setor de convênio, né? Eu, na outra sessão onde a Adriana esteve aqui, eu perguntei para ela se ela tinha aprovado as contas com ressalva. Ela disse que tinha algumas coisas lá, se eu não me engano. Está gravado, né? Inclusive, a gente vai usar isso daí na CPI, a vinda dela aqui e as respostas dela também. A gente vai confrontar depois. Mas eu peguei o parecer do setor de convênios. E eu vou ler só a parte final, tá? Está aqui assinado pela Adriana Ramos Pires, olha. Dessa forma, considerando o que consta no presente documento emito parecer favorável. A prestação de contas apresentada pela Associação Hospitalar Beneficente do Brasil. Por fim, solicitamos que esse parecer seja enviado à instituição, ao Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, não tem nenhuma ressalva aqui, né? Aqui, a prestação de conta do convênio, se houver, não estou falando que tem, se houver alguma irregularidade, vocês não constaram aqui nesse documento. E você acabou de falar que não tem acesso a essa conta. Então, se eu gostaria... Então, você concorda com esse parecer aqui, do local onde você trabalha?
Posso responder?
Pode.
Esse parecer, ele foi feito uma alteração... Foi enviado até para o Tribunal de Contas, onde ele consta com ressalva.
Não está aqui.
Mas tem.
Doutora Marcela, à vontade.
Liliana, bem-vinda. Eu gostaria de saber, mais ou menos nesses itens tabulados, todos os cálculos são feitos, se você tem mais ou menos uma estimativa de quantos itens são avaliados e qual a porcentagem de que foi glosado?
Tá. A gente avalia o documento, tudo, desde a data da emissão, se ele está emitido dentro do período do convênio, o valor dele, se não é um valor exorbitante, se o serviço prestado é o serviço que faz parte do plano, se o fornecedor que emitiu o documento foi o mesmo que recebeu, se ele recebeu o valor da nota, se a entidade classificou o tipo de despesa na planilha corretamente, tipo serviço médico, é medicamento, é material de consumo, porque tudo isso é feito planilhadinho, tudo da descrição certinha. E a gente, tudo que a gente encontra de fora do esquadro do convênio, fora do que está conveniado, ele é notificado. A gente retira ele da planilha como se eles já tivessem devolvido o valor. Então, o saldo que fica lá na planilha é o saldo que eles deveriam ter na conta. Então, a gente sabe, assim, mais ou menos, né? Não vou falar 100%, mas mais ou menos o que deveria ter de saldo na conta no final do mês. É possível saber, sim, quanto eles têm. E o valor glosado, em porcentagem, não vou saber dizer, mas não é muita coisa, não é uma coisa exorbitante, é mais tarifa bancária. Juros de pagamentos em atraso, às vezes uma ou outra despesa que às vezes não faz parte do plano. Às vezes algum pagamento que ficou irregular, tinha mais para o funcionário, fez errado a folha de pagamento, né? Pagou R$10 a mais para um, R$10 a mais para outro, até a folha de pagamento conferida.
Pode.
Se todo mundo recebeu, se o FGTS foi recolhido, se ele pagou o INSS, as certidões do Ministério do Trabalho, a certidão de fundo de garantia, tudo isso é fornecido dentro do mês.
Vou perguntar de novo.
Elaine? Fábio Policinani? Fábio Santos? Lico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael. Vou fazer uma pergunta. Bom, agora uma curiosidade. Eu sei que... Eu acompanho lá, vocês trabalham pra caramba. Eu sei que são calhamaço e calhamaço de papel. Cada convênio, que não é um só, né? São vários convênios que vocês analisam e quase que diariamente, né? Você se recorda na data que foi entregue esse parecer à controladoria? Até é uma pergunta. A controladoria não precisava aguardar o parecer de vocês, né? Ela é um órgão autônomo, ela poderia fazer o parecer dela, fazer o dela. Ela não tinha que ter acesso a de vocês para depois dar o resultado, né? Mas isso tem, mas isso acontecia, que foi o que eu identifiquei da última vez que eu vi. É uma pergunta que eu vou fazer depois com mais clareza. Bom, na data da entrega desse parecer, entregaram mais pareceres? Primeira pergunta. E segunda, se sim, você se lembra mais ou menos quantos? E desses quantos, quantos a controladoria reprovou? Obrigado.
Se eu não estiver enganada, foram todos os pareceres das entidades. Não vou lembrar a quantidade, são todas. Cada entidade tem de 1 a 2 convênios. São 8, 9 entidades. E eles foram entregues todos no mesmo. E não tenho conhecimento de reprovação de nenhum deles.
Rodrigo? Tenente? Não? Ademar? Não? Bacana?
Sim.
Com a palavra.
Bom, quem que enviou esses documentos aqui para a Câmara foi a própria setor de convênios, né? Aqui está o documento do ano de 2020. Eu não sei se foi desse ano que você falou que enviou a correção para o Tribunal de Contas. Foi de 2020?
2020.
Foi de 2020?
Esse tá. Que você se referiu que tem...
Que tem aprovação sem ressalvas. Você pode... enviar esse documento aqui para a Câmara? Esse outro documento? Tudo bem, a gente vai pedir, porque esse documento aqui, ele é um documento que vocês enviaram para... Nós enviamos esse pedido para o setor onde você trabalha, o setor de convênios, e esse documento é um documento que está dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, acho que a gente já enviou o pedido, então vocês tinham que corrigir. Não há necessidade da gente fazer outro novo pedido. Porque esse pedido aqui, a gente já fez e vocês enviaram ele. Entendeu? Então agora, eu acho que se vocês enviaram um parecer diferente desse daqui, vocês teriam que corrigir, então, trazendo outro documento aí que vocês enviaram para o Tribunal de Contas. Esse é um ponto.
Sim, eu não tenho acesso ao que foi enviado. Não sou eu que faço o envio, mas vai ser providenciado, vamos mandar para os senhores.
Então vai ser julgado por esse, né?
Só fazer um ofício aí, vereador. Documenta.
Pela ordem, presidente.
Sim?
Não, o documento já foi feito e eles enviaram esse.
Mas é até bom para a
própria comissão. Verdade, não, assim, presidente, só um minuto, se me permite, é claro, né? Na verdade, eles que têm que corrigir, porque o ofício já foi enviado. O documento que eles enviou, que faz parte da comissão, é esse. Então, se eles têm outro documento, eles já têm que mandar esse para corrigir esse.
Tá tranquilo. Eu indico aí que a comissão se reúna e comunique que, em conversa com a senhora Liliana na Câmara Municipal, identificou-se que pode ser que esse não seja o parecer final ou que tenha alguma diferença. E faça um ofício através disso, até para mostrar o trabalho que a própria comissão vem fazendo através da convocação da funcionária. Então, acho que não tem dificuldade nisso aí da comissão. Vocês se reúnam e façam isso daí se for necessário. Entre vocês. Bom, Marcelo?
Eu tenho.
Com a palavra.
Liliana, gostei da resposta, entendi bem como que funciona. Agora quero entender um pouquinho mais algumas coisas. Por exemplo, a instituição recebe um valor para compra de insumos e medicamentos. E eles mostram uma nota dizendo que foi comprado os insumos e medicamentos. Esse é um checklist. A minha dúvida é, isso para todos os convênios, né? Seria. Essa nota comprova exatamente que aquela medicação está sendo usada na instituição ou ela pode pegar essa medicação depois que comprovou com nota, distribuir para outra instituição?
Ó, essa medicação ela tem que ser utilizada aqui, no convênio, mas essa fiscalização não é feita pelo departamento.
Elaine? Não? Fabinho? Não? Fábio Santos? Não? Lico? Não? Lucas Cateto? Marquinho? Pedro? Não. Rafael também não. Rodrigo? Não. Tenente Almeida? Não. Mais algum vereador? Pode fazer a pergunta aí, não.
Bom, fazer uma pergunta, acho que talvez a última, né? Porque nós vamos perguntar muito ainda sobre esses pareceres aqui. A gente viu que a controladoria deu parecer contrário, o procurador jurídico deu parecer com ressalva, e o documento que eu tenho aqui, eu não tenho outro, vou falar com esse, deu um parecer favorável sem ressalva. Então nós temos aí três contradições, né? Agora precisa ver quem está certo ou quem está errado. Nós temos um parecer contrário da controladoria, pela não conciliação das contas, e você acabou de mencionar... Eu vou, só para entender, e é o que a gente conversa sempre aqui, foi falado que essa conta pode haver um bloqueio de conta, por isso que eles pegam o dinheiro e transferem para outra conta vinculada. Essa conta vinculada é que vocês não têm o extrato, né? Pelo que eu fiquei sabendo, tá? A Adriana, ela teve aqui a semana passada, ela falou que só transfere o rendimento dessa conta, né? Mas se tem um bloqueio de conta, é estranho o dinheiro ficar lá, né? Se caso for bloquear, não vai bloquear o rendimento, vai bloquear o dinheiro, se houver um bloqueio de contas, porque eles têm dívida. E é claro, se vocês abrir o Google aí e colocar HBB Crimes, vai aparecer. Só em Cubatão, devolução de 4 milhões e meio. Né? Tem aí no Google, se o doutor quiser, ou se o Fabiano quiser colocar no telão, dá para a gente analisar todas as possíveis irregularidades que essa empresa tem em outros municípios. Talvez seja esse o problema da transferência de conta para essa conta que você não tem o conhecimento, não sei se tem. Uma conciliação bancária dá para saber, né? Porque se você pede uma conciliação bancária, você vai saber qual conta que você transfere o dinheiro. Possivelmente deve ser essa conta que vocês não têm o conhecimento, que é a conta que movimenta. Que é a conta que movimenta o dinheiro. Então vai pagar um médico. No caso, o doutor trabalha lá. Vai pagar o médico. Tem o extrato. Porque ele deposita o valor e ele tira o extrato. Na hora de fazer a conciliação, precisa tirar o extrato. Um exemplo, só estou dando um exemplo. Do dia 1º ao dia 30. Aí você vai fazer a conciliação bancária da movimentação que houve dessa conta. Mas você não tem o acesso a essa conta, que possivelmente seja uma conta vinculada. E também, bom, que não é legal, né? E também tem outro porém. Se transfere o recurso do município e essa conta que ninguém sabe, pode estar pagando conta de outras cidades que eles também têm convênio com outros municípios. Isso também não é legal. Então é isso que gera algumas dúvidas. Não estou afirmando, tá? Estou colocando coisas que são possíveis estar acontecendo.
Entendi.
Então, eu até estou fazendo só uma análise aqui, porque a gente tem discutido sobre isso aí muito, nem é uma pergunta, mas o tempo... Ah, 3 minutos, né? Tudo bem.
Eu volto depois.
Assim, o extrato da conta é o extrato da conta que está conveniada. Tá? Ele vem todo mês, ele tem todas as transações, todas as despesas batem com o que está no extrato. É feito, sim, a conciliação desse extrato.
Mas então você sabe a outra conta?
Eu vou chegar nesse ponto.
Não dá para fazer na próxima.
Faz toda a conciliação desse extrato. Então, certo. Nesse extrato, constam as transferências do saldo, não rendimento, do saldo remanescente da conta do convênio para a conta da entidade, da associação. Esse saldo volta no outro dia para pagar o movimento do outro dia. No final do período, ele sai, o saldo remanescente da conta volta para a conta, lá para aquela conta da entidade. Eu não sou do jurídico, eu não entendo dessa parte, mas a justificativa da HBB é realmente o bloqueio de contas. Agora, o porquê uma conta é bloqueada e a outra não, infelizmente, eu não tenho como te responder isso. Eu não sou jurídica, eu não entendo disso. Mas, lá, a gente tem como saber como, se esse dinheiro que voltou é o dinheiro
que estava faltando realmente. Viu? A gente tem o controle do saldo que esse convênio deveria ter diariamente. Entendeu? Agora, esse dinheiro que fica no saldo da outra conta, a gente não tem como conciliar isso. Realmente, não tem uma conciliação dessa conta, dessa movimentação.
Doutor Marcelo.
Eu tenho. Só para entender um pouquinho melhor essa parte aí, que eu gostei dessa pergunta. Então, no final do dia, sobra X na planilha, eles encaminham para uma conta vinculada X, e na outra manhã seguinte, volta X. Exatamente X. E aí, paga-se as contas, sobra Y, no final do dia vai para essa conta vinculada Y, e volta no dia seguinte Y, mais ou menos isso.
Isso. Ele paga a movimentação, pega o dinheiro que estava lá na outra conta, paga a movimentação, depois ele retira o dinheiro da conta e volta para outra conta por causa desse bloqueio. E realmente tem aparecido no extrato, às vezes fica R$10, R$15 para trás e eles bloqueiam. Então, realmente o bloqueio existe. Só que eu não sei dizer por que essa conta é bloqueada e a outra não.
Elaine, Fabinho, Fábio Santos, Lico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael. Bom, de qualquer forma, eu não sei se a comissão vai fazer o pedido, mas se não fizer, eu mesmo vou fazer o pedido por ofício para enviar o documento.
Pela ordem, presidente. Sim? A comissão já está providenciando o ofício através dessa presidência para a deliberação dos outros dois membros da comissão.
Obrigado, presidente. Bom, então eu não preciso fazer o ofício, é importante. Às vezes tem algum erro de comunicação, ou que veio para cá, veio na época que não tinha o outro reformado, ou foi enviado de forma equivocada. Então isso é coisa documental, é fácil de resolver. Né? Eu peguei esse último... Essa última minha fala agora, Eliana, mas é para agradecer a sua presença aqui, tá? Dizer que o que a gente quer realmente é descobrir, escutar, perguntar de pessoas técnicas o que aconteceu, saber até onde isso trouxe um prejuízo do erário, né? Eu escuto às vezes o vereador falar, mas só o fato de ter uma ponta já existe uma falha, um erro. Eu nem discordo. Eu não discordo. Eu quero escutar do próprio Judiciário, ou do Ministério Público, ou até do Tribunal de Contas, até onde isso trouxe o prejuízo para o erário, e qual o prejuízo que traria caso tivesse sido encerrado o convênio. Então, é essa a minha dúvida, é isso, por isso que eu venho perguntando sempre. A gente sabe dessa conta, sabe do que aconteceu, a gente está escutando tudo o que está acontecendo, igual todos os vereadores, mas eu trato como... entendo que o Poder Executivo, nesse momento de tomada de decisão, ele tinha que tomar uma decisão que era ou pedir para corrigir através de um apontamento ou interromper um serviço de saúde no meio de uma pandemia. Né? Eu teria feito idêntico. Tá? Então, queria só agradecer a sua presença aqui. É bom que esclareça isso para a população, que as pessoas entendam do que está se tratando. Né? Está tratando é que existe dentro do convênio uma dificuldade em identificar uma conta que não está no convênio, onde esse dinheiro é glosado lá, depois ele retorna, mesmo calculado com juros e tudo. É importante que a população entenda esse trajeto desse dinheiro, para não parecer que esse dinheiro foi... Eu ouvi falar de desvio de dinheiro. Desvia quando ele vai e não volta.
Sim.
Né? Então, quando ele foi remanejado e retornou. Né? E o porquê disso? E qual que é a essencialidade do serviço nesse momento? Então, eu estou muito curioso para saber o resultado disso tudo, para a gente entender que questões de saúde é tratado diferente, tanto no Tribunal de Contas quanto no Ministério Público, e tem que ser tratado também dentro da Câmara dos Vereadores. O vereador tem que prezar pela saúde pública e fazer o seu trabalho onde ele achar que está dentro da razão dele. Mas fazer o seu trabalho dentro da legalidade e dentro das suas prerrogativas, que fique à vontade, mas o resultado quem dá, de fato, é o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Visto que depois de qualquer decisão de qualquer comissão, esse documento é enviado ao próprio Ministério Público, tenho certeza disso. Então, queria aqui te agradecer a sua participação, agradecer a sua presença. Obrigado.
Eu agradeço a presença aqui, a convocação, para poder esclarecer algumas dúvidas.
Só antes de você iniciar, às vezes tem algum vereador que tem mais alguma pergunta, tá? Ele pode fazer depois, só eu que me despedi, tá bom?
Eu falo depois.
Pode ficar à vontade. Tá? Não quer usar a palavra? Quiser, você tem 3 minutos. Não. Rodrigo Gutierrez. Presidente Almeida. Ademar. Bacana. Pode falar.
Bom, primeiro que o dever do vereador é fiscalizar, né? Esse é um ponto. E tudo dentro da legalidade. E dentro da legalidade, setor de convênio, setor da controladoria, a prefeitura, secretaria de saúde, eles têm que trabalhar dentro da legalidade. Nós vimos um erro aqui. Nós vamos apurar esse erro. É o nosso dever. Então ninguém está aqui condenando ninguém. A gente está, quer dizer para o presidente que o prefeito, dentro do convênio, ele era obrigado, sim, a parar de repassar os recursos, sim. E se ele parasse, não ia causar prejuízo nenhum. Ele teria que parar, apurar a irregularidade, intervir, que ele já interviu numa instituição falida que faliu a saúde do município. Isso é um ponto que deixou aí um monte de gente aí a ver navios. Esse é outro ponto. Nós vamos defender a saúde, mas vamos defender o dinheiro público também. Não vamos deixar o dinheiro sair daqui para outra cidade, usar lá e depois voltar, não. A gente tem que ver isso daí. O discurso é bonito, é bom. Todo mundo aqui prioriza a saúde. Ninguém aqui não prioriza a saúde. Mas nós também temos que ter respeito com o dinheiro público. E o que é legal e o que não é. Então esse é um ponto. Eu não estou aqui para defender a HBB. Aliás, não sou advogado deles, não. Nós temos aqui que investigar. Ninguém pode estar aqui advogando para a HBB, não. O vereador aqui tem um erro aqui, ele tem que ir lá apontar o erro. Tem que procurar, né, saber onde está isso. Ninguém está acusando ninguém. Basta um monte de irregularidades que tem aí no Google, aí, se pesquisar dessa empresa em outras cidades. Isso é um ponto. Tanto é que tem um bloqueio de conta aí, né? Então alguma coisa errada tem aí. Então vamos colocar os pingos nos is e não vamos querer inversão de valores aqui, não. A minha função aqui, eu sei muito bem o que é. Esse é um ponto, tá? Nós temos aqui três pareceres, um contrário, um com ressalvo e outro favorável. Então, assim, tá meio aí um samba do crioulo doido aqui. Ninguém chegou no consenso. Cada um tem suas decisões, tudo bem. Mas tá, só aí já tá estranho. Um dá contrário, o outro dá favorável e o outro dá com ressalvas. É um do procurador jurídico, um da controladoria e um do setor de convênios. Mas, enfim... Eu nem ia fazer perguntas, estou fazendo essa observação no que o presidente falou, para a gente também deixar claro o nosso trabalho aqui. Queria agradecer você pela presença. Eu vi que você deixou aí claro que também não concordou aí com as aprovações das contas, tem ressalva no meio, não tem um acesso à conta, que eu acho estranho, porque se você tem, né, o extrato bancário da conta do convênio, ali você vai identificar a conta que está transferindo. Provavelmente você vai saber qual conta que está transferindo. Mas tudo bem, a gente vai analisar isso daí. Mas queria agradecer a você, desculpe por alguma coisa. E é sempre bom você vir aqui para esclarecer essas dúvidas para a sociedade. Muito obrigado.
Para esclarecer, no extrato é sim identificado uma transferência para a conta. Tanto que é o que eu falei. O saldo sai da conta conveniada para outra conta com movimento na entidade. Então, sim. A conciliação é feita de acordo com o que está no extrato. Todas as movimentações do extrato são, sim, identificadas. Agora, a gente não tem acesso a outra conta movimento, a essa conta movimento que a entidade movimenta. Isso a gente não tem. A gente tem acesso à conta que está conveniada.
Doutor Marcelo.
Eu acho que vai esclarecer um pouquinho a dúvida do Bacana. Mas na hora que você vê essa transferência, dá para identificar o número da conta a qual ela vai?
Então, no extrato ele vem uma numeração de documento. Então, uhum. Assim, geralmente os quatro últimos números desse documento que ele tem lá informando, geralmente é o número da conta.
Uhum.
Ah, não sei se isso se aplica 100% a todo o extrato, mas Se for essa a informação, sim, dá para identificar. E vem o nome do fornecedor embaixo, que é seria o portador da conta. Então lá vem Associação Brasileira.
Elaine? Não. Fábio? Não. Fábio Santos? Não. Lico? Marquinho? Lucas? Pedro? Rafael? Eu tinha me despedido, mas vou usar da estratégia do vereador. Ele até usou os 3 minutos e se dirigiu a mim. Então só vou colocar os pingos nos is também. Eu vou só usar para a gente esclarecer uma situação. Eu não acho errado a atuação de nenhum vereador. Eu queria que o convênio soubesse disso, queria que o vereador soubesse disso, queria que a população soubesse disso. Uma coisa que às vezes eu sempre tento conversar com o Bacana é que não necessariamente eu pense igual a ele. Né? Talvez se ele fosse prefeito, ele teria encerrado o convênio, iniciado uma intervenção, né? E modificado o que tinha que ser modificado, como é o pensamento dele. Só gostaria que o vereador entendesse também que eu penso diferente. Se eu fosse do Poder Executivo, se eu fosse prefeito, assim como eu falei que ele era, eu pensaria na essencialidade do serviço, continuaria prestando, não intervinha nesse momento, que não é só trocar, arrancar e fazer uma intervenção e colocar outra pessoa lá dentro, que é muito mais complexo do que parece. E sim, através dessas informações do convênio, do jurídico e do próprio controlador, emitia então a instituição para que ela resolvesse esse problema. Né? E não paralisaria a saúde do município. Então, só queria que, assim, não existe advogado da HBB aqui, é vereador, até um pouco, até ofende um pouco, porque não é advogado. É pensa diferente do senhor. Pensa diferente, ponto. Não tem briga, não tem discussão. Né? Cada um pensa de um jeito, cada um tem um conhecimento, cada um tem uma forma de pensar, de adquirir conhecimento. Então, isso é uma questão que nós temos em 13 aqui, vereadores, e é justamente por isso. Para que não fique uma coisa só. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Então, a colocação que eu fiz foi que eu teria feito exatamente igual. Entendo que existe a ressalva, precisa ser corrigida, de qualquer forma, mas que a decisão do próprio convênio em ressalvar em vez de reprovar, e o próprio jurídico ressalvar em vez de reprovar, é a decisão mais sábia ao meu ponto de vista. Que não é, por exemplo, pelo que eu vejo, o mesmo pensamento do vereador, o que eu respeito. Tá? Então, eu queria só colocar para a população que não é porque eu discordo do vereador que eu sou a favor de coisa errada, não é porque eu discordo do vereador que eu sou advogado da HBB. Não, eu sou Rafael Frabetti, sou vereador, eleito pela população também, e essa população que me elegeu me permite pensar diferente do colega. Então, não queria que toda vez que pensasse diferente do colega aparecesse que é uma afronta, ou então que é uma questão de ilegalidade, ou que eu corrijo, eu defendo o que é ilegal, ou que eu sou advogado da HBB. Não, sou Rafael Frabetti, vereador, estou aqui fazendo minhas perguntas e tenho na minha mente a decisão e eu identifiquei o que aconteceu, já fiz a captação, já fiz o que... toda essa conversa com todo mundo já instruiu para que a gente fizesse isso. De qualquer forma, muito obrigado e eu me despeço aqui, tá bom? Tem mais algum vereador? Olá. Você quer responder alguma coisa da minha pergunta? Você tem 3 minutos, não quiser também?
Não, só queria deixar bem claro que toda a documentação, ela está disponível, ela está lá no departamento. Assim como ela foi requerida pelo Tribunal de Contas, ela foi requerida pelo Ministério Público, ela foi requerida pela Câmara, ela está lá à disposição, nós estamos à disposição, qualquer dúvida, para verificar as planilhas de lançamento, para verificar todo o processo, como é feito, como é realizado. Nós estamos lá para isso. Estamos à disposição.
Vereador, com a palavra.
Senhor presidente, na verdade, ó, está no 30 segundos lá.
Era a resposta dela.
No zero lá, por favor.
Agora é o seu, pode começar.
Não, está no 39.
Não, lá. É o verde o seu lá. Estou olhando lá. Ó. A hora que você começar a falar,
a resposta. Isso, tá. Senhor presidente, na verdade, assim, não é discordar, é que o senhor tocou num ponto, né? Eu não posso concordar com o que o senhor falou. Na verdade, o que a gente está apontando aqui é um fato, né? Não. É um fato que ocorreu, certo? A gente está apontando aqui, está bem claro os 3 parecer, pelo contrário. Eu acho que o senhor tem que fazer o seu papel mesmo. E ninguém está contrário à sua opinião, não. A gente não é... A gente aqui não é órgão julgador, não. A gente vai analisar os fatos, né? E se não tiver tudo certo, tudo bem, mas é o nosso dever. Aonde você há um fato que aponta indícios de irregularidades, que não é uma afirmação, não tem problema nenhum. A gente também é sujeito a acusações. E a gente vai se defender, a gente vai mostrar isso daqui. E a Câmara aqui não é um órgão acusador, né? Estamos aqui fiscalizando, né, um fato que aconteceu através de um documento público, né? Então, isso é um ponto. Então, assim, a gente tem um documento público. Agora, precisa justificar esse documento. Com o quê? Com outro documento público mostrando que havia um erro. Num parecer, numa controladoria, num parecer do jurídico da prefeitura, que há ressalvas ali. Então esse é o fato. Agora a questão é o seguinte, eu não posso também deixar continuar o serviço se está havendo irregularidade. O executivo ele tem prioridade, né, em fiscalizar isso. Para isso que ele foi. Ele que executa aqui, né, onde é aplicado os recursos do município. E se ele, com toda a estrutura que protege ele, né, no caso vocês, que está lá para apontar e proteger, com toda a análise que ele tem dentro da estrutura, ele tem que falar, olha, nós temos que continuar com o convênio ou não. Não é porque essa questão, vou justificar uma questão de saúde que está acontecendo, mas isso não é justificativa dentro das leis, né? As leis é bem clara. Eu preciso continuar com a saúde, é claro, mas eu não posso continuar contribuindo com uma instituição que possivelmente há alguma irregularidade. E nesse caso, tem um documento público apontando uma irregularidade. Se eles estão errados, não sei, vamos verificar isso. Mas enfim, eu encerro por aqui, presidente. Não, o senhor está no seu papel, eu respeito a sua opinião, só que da maneira que o senhor utilizou a palavra, eu também tenho que contestar. Mas, com todo respeito, eu não quero julgar a sua defesa com relação a isso. O senhor também deve estar estudando bastante, né, o convênio, e o senhor deve ter seu ponto de vista e eu respeito, tá bom? Muito obrigado.
Obrigado, vereador, é isso mesmo. Somos diferentes, pensamos diferentes, né? Queria te agradecer, agora sim, por fim, e te permito aí 3 minutos para encerrar, caso você queira, né? E agradeço em nome da Câmara Municipal os serviços prestados aqui em prol da população, tá bom? Obrigado, Liliana.
Agradeço, boa noite. Obrigado.
Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da indicação em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 281, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de implantar em nosso município a Guarda Municipal, visando atuar na segurança de nossos cidadãos.
Determino o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes e, após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 1098, Lico, solicitando ao prefeito informações sobre a fila de consultas de especialidades no município e quais as especialidades.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1099, Lico, solicitando ao prefeito que informe se há a possibilidade de instalar um parquinho infantil próximo ao campinho de futebol, localizado no final da rua Peroba, no Jardim Paineiras.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1100, Lico, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Secretaria Municipal de Educação e ao Colégio Lumen pela realização, no próximo dia 10 de novembro, no Teatro Miguel Mônico, do evento Revisão do Enem.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
É, não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1101, Dr. Marcelo Miranda, solicitando à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco para que informe esta casa o resultado do serviço de satisfação do usuário.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1102, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se será realizada a campanha de vacinação antirrábica na zona rural este ano.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores
inscritos. Próximo requerimento.
1103, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar esta casa cópia dos contratos, aditamentos e da ficha financeira de todas as empresas constantes nos extratos de aditamento da edição número 1117, do dia 27 de setembro de 2021, do Diário Oficial do Município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1104, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos à empresa Ventex, em nome de seu proprietário Jander Falcão, pelos mais de 15 anos que atuam como distribuidores de ventiladores em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos. Próximo requerimento.
1105, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à realização dos exames de mamografia no nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1106, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a relação da presença de médicos nas unidades de saúde do município no mês de setembro.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Antônio Franco dos Santos Bacana, 1107, solicitando ao prefeito informações referentes à prestação de contas da HBB.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1108, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação aos banheiros construídos no entorno do lago artificial.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1109, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação à cobertura do ginásio João Gonzalez.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1110, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações em relação à instalação de sinalização de limite de altura em pontos estratégicos da cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinani.
Mais uma vez, boa noite ao presidente da mesa, aos que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Bom, mais uma vez eu vou cobrar esse limitador de altura de veículos na entrada e saída do município de Garça. A cidade continua com um imenso problema de quedas de fio, tá? Essa semana eu fui procurado por uma mãe que a criança ficou grudada em um fio de alta tensão. Você tem noção? Você tem noção? Se mata uma criança? E aí? Quem vai arcar com isso daí? Ninguém é culpado depois, né? Então, eu tô pedindo mais uma vez. Eu já perdi a quantia de quantos requerimentos eu fiz pedindo para que seja feita a colocação de um limitador de altura.
Permito. Todo respeito, vereador.
Sim.
É, eu concordo com o seu requerimento, sim. Eu até esses dias, né, para até ilustrar a sua planação, eu liguei para o Gilberto, né, que é o nosso diretor de trânsito, falei da preocupação, Vossa Excelência, de todos os vereadores, sobre essa passagem desses caminhões aí na cidade, e eu concordo com o senhor que tem que ter um limitador de altura. E ele falou para mim que ia providenciar. É só para ilustrar a conversa do senhor, viu?
Obrigado,
vereador. Então, se permite uma parte, vereador?
Sim.
É, esse requerimento é muito bom. Algum tempo atrás, acho que uns meses atrás, também fiz um pedido desse, de indicação de, né, altura. Né? Então, acredito que deva ser feito com urgência isso daí.
Sim.
Porque é perigoso.
Sim, deixa eu só falar, porque o presidente não estava aqui. Essa semana, senhor presidente, eu fui procurado por uma mãe. E o que ela me relatou? Como ela mora em uma das avenidas que cortam a cidade, a criança dela, uma menina de 8 anos, ficou grudada em um fio de alta tensão, que um caminhão passou e arrancou toda a fiação.
Então, assim, ela está desesperada, porque ela mora em casa própria. Ela falou, Fábio, eu vou ter que sair da minha casa, porque queimou a ponta dos dedos da menina. Eu estive na casa para ver. Então, assim, é muito perigoso. O que está acontecendo? Não tem limitador de altura. Então, tudo que chega em Garça, entra. Até propus, no mandato passado, o senhor se recorda, que fizesse igual Pompeia. Pompeia tem duas entradas, uma mais baixa, outra um pouquinho mais alta. Mas dentro do padrão para que não carregue a fiação do município.
Conselho, a parte, vereador?
Sim.
Bom, o senhor sabe que, assim como o senhor, também estou nessa luta há um bom tempo,
sim,
né?
Sim.
É, eu acho que a instalação desse, chama pórtico, né?
Pórtico,
resolveria uma parte dos problemas. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso na legislação de trânsito nossa em relação aos caminhões que utilizam Garça como passagem, porque eles levam, eles passam pela nossa cidade, vereador, e causam prejuízo, né? Eles acabam deixando o asfalto deteriorado, eles acabam passando durante a madrugada incomodando o sono de alguns moradores. Então eu fico aqui, conte comigo, mais uma vez, vou apertar o Poder Executivo para que a gente possa desenvolver uma legislação que limite horário, limite altura, para que a gente possa junto resolver esse problema, porque é um problema antigo. Sim. E aparentemente sem solução, né?
Sim, eu acredito que a gente conseguindo limitar essa altura desses caminhões até resolverá o problema aqui no centro comercial. Eu passei uma situação esses dias pegando ração aqui que um caminhão quase arrastou o meu carro. Por conta da altura dele, o pessoal com um cabo de vassoura erguendo o fio. E na outra semana eu passei ali na esquina do postão a mesma situação. O prédio ficou sem energia, a rua inteirinha sem internet. E como trabalha? Se hoje é tudo via internet, né? Vamos aguardar um posicionamento. Eu espero que uma resposta plausível do Executivo. Tá bom? Era só isso que tinha a dizer a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
1111, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de deixar a responsabilidade dos taxistas os banheiros localizados ao lado da loja 100.
Consulte-se a oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fabinho.
Bom, mais uma vez eu volto a usar a tribuna. Queria pedir atenção dos vereadores que se atentassem a essa situação junto comigo. O que acontece? No mandato passado, quando foi feito ali a loja 100, nós pedimos aqui pela Câmara para que fosse feito dois banheiros ali. E esses banheiros vão fazer aniversário. Eu vou pegar um bolo, vou lá cantar parabéns. Porque eles continuam fechados. Os taxistas não têm a chave daquele local, tá? Segundo os taxistas, não têm a chave. E eu entendo que tem que pegar essa chave desses banheiros, gente. Dá para esse povo usar o banheiro. De final de semana, abre aquilo lá pro pessoal da zona rural usar. O pessoal tá passando apuro. A minha família veio de fazenda, gente. É triste, hein? Você sentiu uma vontade de usar um sanitário ali e você não é um cliente do comércio e você chegar no comércio e o cara falar, não, aqui você não vai entrar, não. Então, mais uma vez, o assunto são os banheiros. Por quê? Nós temos os dois banheiros ali na lateral da loja 100, atrás da torre da rodoviária antiga, fechado com a chave. Aí não resolve. Eu perguntei com quem tá a chave. Tá com a loja 100. Ô, gente, precisa abrir esse banheiro. Deixa a população usar o que é pago com o dinheiro da população. É pago com o dinheiro do povo. Se quebrar, arruma. Não precisa largar aberto o dia inteiro. Chega nos taxistas que estão ali há 30, 40 anos. Fala, ó, a chave tá aqui. Vocês vão usar e vão lavar e vão limpar e vão cuidar. Puxa vida, gente. Essa semana um taxista falou para mim que ele sai e atravessa a cidade inteira para ir usar o banheiro. Por favor. Né? Eu acho isso uma sacanagem, porque é pago com o dinheiro 115. Do próprio munícipe que está ali. Pessoal da zona rural, vem na cidade, Não tem banheiro para usar. Eu não entendo essa administração. Constrói banheiro, fecha. Constrói banheiro, fecha. Então, assim, fica difícil. Faz uma construção, fecha. Aquela imundice daquele da Praça Tancredo Neves que fede carniça, aquilo lá fica aberto. Aquilo lá sim fica aberto. Lá é um fedor que ninguém aguenta. Uma nojeira. Arranca aquela imundice de lá agora.
A parte, vereador?
Sim.
Vereador, comentamos a respeito desse requerimento em março, né? Então já vem antigo, sim, né? Também vou pedir um requerimento apresentando algumas ideias para o prefeito.
Sim,
eu acredito,
legal,
que ele tem alguma ideia lá preparada, mas vou apresentar algumas sugestões também junto com o requerimento do senhor.
Sim.
Aqui vem analisar, porque já faz algum tempo já também.
Sim, sim, vai fazer 2 anos, né, vereador? E fechado um banheiro que serviria de uso da população. Então eu vou cantar, vou catar um bolinho, vou lá cantar parabéns, porque não serve pra nada. 2 anos construído e fechado. Não vai estragar nunca esses banheiros. E a população que pagou com recurso, porque foi feito com recursos do município, não usa o banheiro. Ah, mas foi a loja sem, não interessa quem fez. Abre aquilo lá e deixa o povo usar. Porque é difícil, hein? É difícil. População questiona mesmo e com razão. Eu dou toda a razão à população. Não interessa quem fez. Interessa que tem que estar aberto. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 1112, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Gilberto Luiz Barbosa de Souza pelo excelente trabalho que exerce frente ao Departamento de Trânsito do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Fabinho.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Por isso que eu fiquei aqui. Bom, primeiramente eu queria pedir perdão aí a todos. Eu fiquei aqui porque eu tô com um pouco de indisposição por problemas de saúde. Mas eu preferi ficar para comentar o requerimento, tá? Eu fiz esse requerimento porque eu tenho observado o Departamento de Trânsito na pessoa do senhor Gilberto. Ele e a equipe, os funcionários trabalhando na madrugada, trabalhando à noite, e nós tínhamos um problema ali nas proximidades do bairro onde minha mãe reside, onde eu moro com ela, Jardim João Paulo II. No mandato passado nós pedimos muito, os pirueiros pediram, por conta da mão de direção que os alunos desciam no meio da rua, e ninguém foi lá mexer. E o Departamento de Trânsito, na pessoa do senhor Gilberto e dos funcionários que ali trabalham, foram lá, mexeram rua por rua, eles estão andando bairro por bairro, pintando a frente dos postos de saúde, as vagas de deficiente, portadores de deficiência, perdão, estão pintando as vagas de idosos, estão dando manutenção da sinalização de solo do município nos bairros. Isso é muito importante. Então eu queria aqui deixar o meu muito obrigado em nome da população, e parabenizá-los. Sim?
Queria falar para o senhor os parabéns por esse requerimento.
Obrigado.
Requerimento muito bom. Eu conheço o Gilberto, sei da sua seriedade e da equipe dele. E realmente, sim, isso está acontecendo no nosso município. É um trabalho muito, muito intensivo, muito forte que ele vem fazendo. Os pedidos que muitas vezes eu faço até ele, às vezes até por meio de mensagem, WhatsApp, né? E ele já atende também prontamente. Então, se o Gilberto estiver assistindo, um abraço e continue assim. E parabéns mais uma vez, vereador, pelo, obrigado, seu requerimento.
Permite uma parte, Fábio?
Sim.
Muito bom o seu requerimento, parabéns pela confecção. Tenente Gilberto, sou suspeito para falar dele, né? É um grande amigo, realmente dedicado. Quando ele assume uma missão, ele vai até o final. E vejo realmente o que você falou no nossa, próximo da nossa vila lá, né? Aquele trabalho muito bem feito. Não só lá, como em todos os pontos da cidade, onde é necessário. Parabéns para você, parabéns para o Gilberto pelo grande trabalho, juntamente com a sua equipe, né? Do departamento.
Sim, claro.
Que vem fazendo na nossa cidade. Sim, claro. Obrigado, Fábio.
Obrigado eu. Então, mas é como eu disse, que eu queria agradecer e que esse agradecimento se estenda na pessoa do Gilberto a todos os funcionários do departamento. O que, que eu tenho acompanhado? O Gilberto, ele tem ido nos bairros. Você liga, chama, independente de ser um vereador de situação, oposição, ele acompanha, ele vê a situação que está ocorrendo e dá um posicionamento na hora. É isso que tem que ser feito, gente. Nós apontamos o erro. Aí vai do secretário se ele quer corrigir ou não. E o Gilberto é uma pessoa que tem visão. Já falei para ele, me conhece. Eu sou uma pessoa crítica. Quando eu tenho que bater, eu bato. Quando tenho que agradecer, eu agradeço. Por quê? Porque está fazendo certo. Não é porque está me atendendo. Está atendendo o que a população necessita. Então fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, Departamento de Trânsito. Todos os funcionários que trabalham aí, pintando. Todos os funcionários. É um trabalho muito bonito. Então eu queria agradecer a eles que estão aí trabalhando. Às vezes a pessoa fala, o departamento de trânsito não faz nada. Faz sim, porque eu vejo. E minha mãe tem problema de saúde, tem vez que eu saio de madrugada para ir na UPA e encontro os funcionários pintando sinalização de solo de madrugada. Tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
A Elaine Oliveira. Elaine, você quer falar?
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Uma boa noite a todos, mesa, presidente, vereadores, público que nos assiste. A semana passada, eu fiz uma solicitação para o secretário da Casa para que ele fizesse um voto de congratulações e aplausos ao sargento Gilberto. E, para minha surpresa, um vereador, Fabinho Policinani, já tinha solicitado antes. E eu vim aqui justamente agradecer o requerimento do Fabinho Policinani e dizer para o Gilberto que ele foi uma surpresa muito boa para o nosso município. Um policial reformado, ele tomou a frente na setor de trânsito e tem mostrado capacidade e empenho para tanto. E isso nos deixa muito felizes. Todas as solicitações que eu faço, às vezes, para ele, é via WhatsApp, né? E ele, de forma de prontidão, ele me retorna, ele me indica, olha, isso já foi requerido, isso aqui está na tabela de serviços, estamos esquematizando para ser feito. Então, ele mostrou uma competência e uma capacidade de gerenciamento de pessoas, incluindo a equipe dele, de forma satisfatória. É um policial que, quando se aposentou, deixou saudades na instituição, muito querido, muito competente, e pelo perfil dele de garra, né, de ir até o final com determinados assuntos, é que está trazendo este profissional para o setor de trânsito e elevando o setor da maneira que nós estamos vendo. E é só isso que eu precisava dizer, porque um amigo pessoal, uma pessoa que realmente merece nossas congratulações e aplausos. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, vereadores, presidente, público que nos acompanha pela internet, público presente também. Bom, gostaria também de falar nesse requerimento do Gilberto, né? Ter acompanhado o trabalho dele aí na cidade, realmente um secretário que tem procurado fazer o melhor pela nossa cidade, sempre respondendo quando é solicitado, né? Referente a assuntos dos bairros. Então, eu gostaria também de parabenizá-lo aqui, junto com o requerimento do vereador, e desejar aí que tudo de bom. Que nesse caminho, do jeito que está indo, está sendo muito bom, a população está elogiando, agradecendo. Eu não poderia deixar de vir aqui na tribuna e agradecer também essa disposição e esse apoio. Boa noite. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores
inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento 1113,
Fabinho Policinani solicitando ao prefeito diversas informações em relação ao furto ocorrido recentemente no bosque municipal.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1114, Helene Oliveira solicitando ao prefeito informar quem é o engenheiro agronômico responsável pela autorização de podas de árvores no município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1115.
Pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que lesse na íntegra este requerimento.
115? Por favor, Marcelo, faz a leitura na íntegra.
Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informações referentes ao banco de leite materno em nosso município. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando o plenário, oficie-se ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através do setor competente da municipalidade, preste as seguintes informações referentes ao banco de leite materno do município. 1. O banco de leite materno está funcionando em nosso município? 2. Caso afirmativo, o item anterior, qual a quantidade de doadoras e de assistidas mensalmente? E 3. Demais informações pertinentes ao assunto. Sala das sessões, 13 de outubro de 2021. Helene Oliveira.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Helene Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Helene Oliveira.
Novamente, cumprimento a mesa, vereadores, presidente, público que nos assiste. E o meu requerimento foi a respeito do leite, do leite materno, porque eu tenho visto poucas informações a respeito deste setor. Eu já acompanhei outras gestões e as campanhas de aleitamento materno elas eram mais visíveis, eram mais contundentes, e eu tenho visto que está apagado, vou usar esse termo, apagado, a questão do aleitamento. E o aleitamento, que todos nós sabemos, nós mães principalmente, ele é essencial para o primeiro momento de vida do seu nenê. E o banco, ele contribui para que outras mães que não tenham e não produzam o colostro, eles recebam, essa criança, ela receba este leite, este primeiro leite, esse colostro enriquecido, né, daquilo que a criança precisa no seu primeiro momento de vida. Então, é importante saber se o setor de leite materno, ele está funcionando, se não está, o porquê, quantas são as assistidas e as doadoras também. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
1116, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informações referentes às taxas cobradas para uso de espaços esportivos em nosso município.
Consulta o senhor oradores.
Helene Oliveira.
Com a palavra, Helene Oliveira.
Cumprimento novamente o presidente, a mesa, vereadores, público que nos assiste, presencial e via online. Este requerimento foi por conta de uma munícipe que fazia uso do ginásio e que agora, nas últimas semanas, foi-lhe dito que havia necessidade do pagamento de uma taxa para o uso do ginásio. Ela era uma praticante de esporte e ela se assustou porque ela vinha utilizando o ginásio sem o pagamento desta taxa. Como, né, eu tenho feito para todos aqueles que venham até mim querendo e questionando atos da administração, eu solicitei informações informais do secretário Júlio e ele me respondeu que essas taxas de uso desse espaço público, elas são para a limpeza, manutenção e que são pré-existentes. É uma lei de 1900 e bolinha, ele me passou e eu, né, ficou de me mandar a lei também e não me mandou. Então, para justificar esse questionamento da munícipe, eu tomei a liberdade, fiz o requerimento, precisando então de uma resposta formal, inclusive com o envio da lei, que fala sobre o pagamento de taxa. Não sou contra nem a favor, eu preciso primeiro obter informações. Se são questões que são regidas por uma lei anterior, elas têm que ser realmente cumpridas, né? Aí vai do poder Poder Executivo se é conveniente o momento ou não. Correto? Por que conveniente ou não? Porque nós estamos passando por... Nós ainda não terminamos a época de pandemia, né? E há uma das questões importantes para nossa saúde, inclusive a mental, é fazer esportes. E se tem aí um grupo que se dispõe de finais de semana utilizar esse ginásio, por exemplo, pelo menos por enquanto, né? Ele poderia, de forma discricionária, sustar esta taxa para até finalizar aí a questão da pandemia e o povo voltar a ter dinheiro de novo, o povo voltar a poder bancar as taxas. É uma taxa, se eu não me engano, ele me passou um valor irrisório, mas que no atual momento acaba pesando para qualquer um. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
1117, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade já possui projeto arquitetônico e planilha de custos da obra de construção da unidade de saúde da família que atenderá os moradores dos bairros residencial Monte Verde, João Zapata e Frei Aurélio.
Consulte-se a oradores.
Helene.
Com a palavra, Helene Oliveira.
Cumprimento novamente a presidência, mesa, vereadores, público que nos assiste. Bom, eu já fiz um requerimento semelhante no comecinho no primeiro semestre do ano e obtive resposta do executivo que tudo estava sendo analisado ainda, né, que havia necessidade primeiro de uma possível envio de emendas parlamentares, a aquisição desse dinheiro para depois se fazer esse projeto arquitetônico, levantamento de custos, levantamento de material descritivo e de prazos e etc. E nas redes sociais eu tenho acompanhado o trabalho de algum dos vereadores e o Ademar, vereador de nossa legislatura, ele postou que houve aí algumas conquistas neste mandato dele e uma delas, de grande porte, foram dinheiro, né, 350, mais 100, mais X dinheiro para a construção do Monte Verde. E eu, então, voltei novamente neste requerimento, perguntando de forma mais concreta para o executivo se agora, diante dessa possibilidade de emenda, já existe um projeto arquitetônico da USF, Monte Verde, que o público que será assistido ali naquela região, ele tem interesse em saber quando será realizado, como será realizado, qual é o tempo para poder começar a funcionar, porque é um público que precisa, né, desse serviço. Então, vou lá aguardar novamente a resposta desse requerimento e ansiosamente até esperar uma resposta positiva, porque está na hora já que o dinheiro parece que chegou, ou não chegou, mas a promessa do envio e dos valores. Obrigada.
Consulte-se a mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, Pedro Santos.
Senhor presidente, a todos que nos acompanham, o assunto saúde sempre é um assunto que está na nossa sessão. Dificilmente nós temos uma sessão aqui que não é discutido sobre saúde, ou seja no posto, ou seja dos serviços, né? Acredito que hoje nós temos o nosso amigo Rafael Piroroca que está, que trouxe um problema que aconteceu na saúde do nosso município. Acredito que se não der tempo de falar na sessão aqui, nos requerimentos nós vamos falar lá nos 5 minutos finais. Mas é aquilo. Existe uma demanda, existe essa necessidade, e não é de hoje, do pessoal lá do Monte Verde. O posto de saúde que atende eles é muito ali em cima, né? Só do Monte Verde, do mercadinho, até a última casa, acredito que deve estar quase uns 2 quilômetros ali, ainda não? Acredito que sim. E nós temos hoje, né? O doutor está aqui, que
essa saúde da família, ela tem que ser regional. Ela tem que estar sendo executada lá onde que as pessoas estão. Por isso que nós temos hoje 14 postos de saúde no município, e eu torço para que esse próximo posto do Monte Verde, que vai atender o Zapata ali, também acredito que o Frei Aurélio, aquela região toda, que ele saia o quanto antes. E uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, um ponto que nós não devemos esquecer, é que muitos vereadores batalham pela saúde do nosso município, mas a gente não tem problema nenhum de falar dos frutos de outros vereadores, né? Então eu aproveito e parabenizo ao vereador Ademar, que junto com a deputada, sua aliada, conseguiu uma emenda parlamentar para a construção daquele posto. Eu acredito que só por esse ponto, por essa conquista, por essa emenda, já valeu esses 4 anos de mandato do vereador Ademar dentro da Câmara Municipal. Então, parabenizo, né, sem problema nenhum, de valorizar o trabalho do vereador. Venho aqui, subo aqui humildemente para falar que o vereador está de parabéns, né? Agradecemos a deputada, ao qual fará aí o envio da emenda, e torço para que, a partir do momento que a emenda for liberada, que já foi dado o sim, que o dinheiro entre, que já esteja quase tudo pronto, com terreno pronto, projeto, para que o quanto antes essa unidade de saúde que ia atender ali aquela região tão necessitada de Frei Aurélio, Monte Verde, Zapata, né? Que o quanto antes saia do papel, porque com certeza vai favorecer e vai beneficiar muitas pessoas ali daquele canto da cidade ali, que hoje, infelizmente, não tem um posto de saúde. Então, vereador, humildemente, venho aqui, subo e parabenizo você pelo seu trabalho, viu? Continue assim, que tem beneficiado muito a população de Garça. Obrigado.
Consulta se há mais vereadores inscritos.
Não há vereadores.
Próximo requerimento.
118, Ademar Kimp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de alterar o horário de entrada e saída dos alunos da rede municipal de ensino, de entrada para as 13 e saída para as 18.
Consulte seus oradores.
Ademar.
Com a palavra.
Meus amigos, colegas da Câmara, toda a população de Garça, é um grande prazer estar aqui. Fico muito feliz pela volta do presidente da Câmara, Rafael.
Obrigado, vereador.
Muito bom estar de volta aí. Bom, eu fiz esse requerimento, quero deixar muito bem claro aqui, tá? É uma sugestão, certo? Por isso que mesmo que eu disse, se há possibilidade. Fui procurado por muitos munícipes, pais de crianças, principalmente pessoas que trabalham em horário comercial, empresas, comércio, enfim, escritórios. Eu acho que 30 minutinhos a mais aqui ou ali não mudaria muito a vida, não mudaria muitas coisas, não é? Então, muitos me fizeram essa reclamação pelo horário, da flexibilização. Em vez de levar os seus filhos meio-dia e meio para a escola, sim, 1 hora da tarde, que é o horário do almoço. E buscar os seus filhos, em vez de ser 5h30, ser 6h. Porque muitos estão, às vezes, sendo prejudicados no próprio trabalho. Então, por isso mesmo que eu venho com muita humildade ao executivo, se há a possibilidade, certo, de mudar 30 minutinhos na hora de entrar e na hora da saída, para facilitar a vida dessas pessoas, e principalmente para não prejudicar a situação do trabalho, certo? Porque é um horário, muitas das vezes fica com aqueles olhos, né? Poxa, você vai sair mais uma vez para buscar o seu filho, mais uma vez vai levar mais cedo, vai pegar mais tarde, enfim. Então, eu acho que seria muito visível se o Executivo tivesse a sensibilidade, a Secretaria da Educação, se a possibilidade de dar uma alterada aí. Ok? Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não.
Próximo requerimento.
1120, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos. Não, perdão.
à deputada estadual Annalise Fernandes pela proposta de emenda da PL 2564 de 2021, que estabelece jornada de 30 horas semanais com base de cálculo salarial para enfermagem.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, vamos lá. Fabiano, põe aquela tabelinha para mim, por favor. Bom, eu venho aqui apresentar e parabenizar, com certeza, a deputada por esse maravilhoso projeto que ela está apresentando, né? Porque a enfermagem ela tem um papel tão significativo na área da saúde pública, né? São pessoas que fazem o curso porque gostam, que têm amor, né? Muitas das vezes queriam fazer até outros cursos dentro da saúde, mas a possibilidade financeira e até a realidade dela faz com que ela pegue o amor dela pela saúde e faça a enfermagem, a técnica de enfermagem. Então, e a enfermagem é uma profissão que, se a gente pegar na história, né, Marcelo, você que é da saúde como eu, ela vem desde antes de Cristo, certo? Que era cuidar dos enfermos, né, dos doentes. E ela foi se evoluindo conforme o tempo, principalmente na era moderna, aí, após a Segunda Guerra Mundial. Então, a deputada Annalise, por ela ser da base do governo do Estado, ela manteve seu posicionamento, mesmo que o governador vetou este projeto, certo? Então, é dessa maneira que aí que vem, né, o posicionamento político. Ela não deixa de pensar, né, ela não deixa o que ela pode acreditar por causa de ser uma base, certo? Então, ela vai ter os votos lá dentro da Assembleia, vai ser aprovado isso ano que vem, com certeza. E com certeza, se for apresentado aqui, né, eu serei o primeiro a apresentar isso para o nosso executivo, né, com todo o respeito e condições que o nosso município tem, né, aumentar assim, embora a gente tem que entender. Mas serei o primeiro a fazer um ofício e um requerimento para apresentar para o nosso executivo. E com certeza, fortalecer cada vez mais aqui o meu discurso, a valorização dos nossos enfermeiros, principalmente numa pandemia. Né? São mal pagos, são desvalorizados, não chegam de carrão, certo? Chega de bis, né? Chega de carro, carrinho popular, fazem porque gostam, quem coloca a mão na massa mesmo são eles, isso eu tenho experiência própria, certo? Nada crítica a outras áreas, mas eles que colocam a mão na massa, eles que ficam lá, certo? É eles que têm que ser valorizados mesmo. Certo? Técnico de enfermagem está lá todo momento dando apoio para os médicos, né, doutor? Para os cirurgiões dentro do centro cirúrgico. É dessa maneira que a gente tem que valorizar. Muitos se prejudicaram e prejudicaram a própria família. Eu falo de prejudicar essa palavra pela forma de ser contaminado pelo Covid-19. Né? Por favor,
você me permite uma parte, vereador?
Por favor.
Primeiramente, parabéns. Terá todo o meu apoio, não tenha dúvida disso. Agora, é o que eu digo, né? É um dom de Deus, não é para qualquer um, não.
Com certeza.
Estar ali, de frente, com situações adversas, como o senhor acabou de colocar, essa pandemia, não é para qualquer um, não. Eu falei nessa tribuna e torno a repetir, eu jamais teria essa coragem. Então, eu acho que tem que ser valorizado, com certeza. Obrigado pela parte. Com certeza.
Infelizmente, eu já presenciei uma falta de respeito, uma falta de sensibilidade com enfermeiros e técnicos de enfermagem, por às vezes por vaidade de padrões de profissão, que é desumano. Eu presenciei isso, eu fiz 3 anos e meio, estudei dentro do hospital. E é por isso mesmo que eu valorizo cada vez mais. Os mais amigos que eu tive durante o curso de bucomaxila que eu tive dentro do hospital foram enfermeiros e técnicos de enfermagem. São pessoas que expressam a bondade e a força de vontade e a necessidade de trabalhar, com certeza.
Você me permite,
por favor, Marcelo.
Eu, como enfermeiro também,
sim,
minha primeira profissão é enfermagem, inclusive trabalhei aqui com isso, apoio totalmente, parabéns pelo requerimento, muito legal. Seria, vamos dizer assim, um prêmio, um bônus chamado os heróis da saúde, né? Seria um bônus bem interessante a aprovação dessa PL. Parabéns à deputada, eu apoio totalmente essa requisição dela. Espero que seja aprovado, para a gente que aprove aqui também.
Com certeza. Eu já vi muito médico não trabalhando. E já vi enfermeiro fazendo saber mais do que médico. Não, não é crítico você, você é enfermeiro também. Mas eu já vi isso, tá? Tem enfermeiro que sabe, muitos enfermeiros. Se colocar uma lista aqui, não dá para fechar a mão. Quantos médicos sabem menos que enfermeiro? O enfermeiro sabe muito mais, tá? Uma maravilha, uma linda profissão, certo? E uma grande referência da enfermagem é Madre Teresa de Calcutá, que fez um curso de enfermagem e dava banho nos leprosos. Essa é uma prova de amor à profissão e aos enfermos. Muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Eu gostaria que o senhor autorizasse que a gente fizesse uma paralisação regimental para ouvir o munícipe que está aqui para trazer um
ponto. Cinco minutos?
Cinco minutos, por favor.
Fabiano, por favor, interrompe a sessão por 5 minutos para a gente ouvir o munícipe.
por favor. Dá um ok, ok? Requerimentos 1120, é isso? Ou é o 1120, né?
É.
Por favor, secretário.
1120, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à deputada estadual Analice Fernandes pelo empenho que vem empregando em prol de nosso município, apoiando a construção da unidade básica de saúde na região dos bairros João Zapata, Frei Aurélio e Monte Verde.
Consulta os senhores oradores.
Demar.
Com a palavra, Demar.
Bom, boa noite novamente. Pedro, obrigado aí pelas palavras finais. Eu só não quis passar aquela hora, mas por mais que você falou que essa articulação política que eu estou tendo em busca de recursos para Unidade Básica de Saúde lá no Jardim Frei Aurélio, Monte Verde, João Zapata, ele mesmo falou aqui, né? Não sou eu que estou falando, que já valeria um mandato. Eu gosto muito de onde eu estou, de onde eu tenho esse prazer imenso. Se eu já era apaixonado por política, hoje eu acho que eu a amo e não consigo viver mais. Então, eu gostaria aqui de introduzir dessa maneira, vou lutar cada vez mais. E dizer também, né, a Analice Fernandes esteve aqui semana passada, quem recepcionou ela foi o vice-prefeito, né, que estava como em exercício, né, que é o Flávio Pérez, onde tivemos uma reunião onde nós adequamos, né, alguns pontos das emendas do Herculano com a dela, e ela se propôs em agendar uma reunião, que seria amanhã, porém o prefeito não, infelizmente não vai poder estar lá, mas ela vai agendar para a semana que vem, junto com o Marcos Vignoli, com o Rodrigo Garcia, que ela quer muito que o Rodrigo venha, que o Rodrigo é amigo pessoal da Analice, também tem um contato direto com o prefeito, por ele ter sido do Democratas, certo? E que é o partido do prefeito, e outra, né? O ano que vem ele é governador, né? Em exercício, e com certeza tem tudo aí para vir aqui inaugurar esta obra. Então, ela já está fazendo esses caminhos, já fez, ia ser amanhã, né? Mas essa semana que vem essa reunião, que com certeza daqui 15, 20 dias estarei aqui falando sobre ela. Isso vai acontecer.
Permite uma parte?
Se propôs, com certeza.
Qual foi o valor do empenho da deputada Analice para a Garça para a construção dessa USF? 350
mil da Analice e 300 mil do Herculano, certo? Tivemos algumas divergências sobre as emendas do Herculano que já foram dialogadas. A Analice se propôs em agendar essa reunião com o Executivo, realmente para já acertar e já andamento o mais rápido possível.
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
Você sabe o valor total dessa obra? Tem ideia de quanto custaria um posto de saúde?
Segundo a secretária de governo, Paula Miralles, segundo os conversos com o executivo, Flávio João, não gosto de colocar o nome dele, mas assim, um segundo, seria em torno a partir de 1.200.000. Porém, a analista dentro da reunião, ela falou, né, fala o que ela falou, não fui eu que falei. Ela falou que com 750 mil já dá para fazer uma unidade básica de saúde, que ainda ela colocou 350 mil, 300 mil do Herculano, mais 100 mil da prefeitura, ou, se ela quiser, ela ajuda, o Herculano também se propôs, já daria para construir concluído.
Me confere a segunda parte, né?
Sim.
Mas olhando no site das emendas, a emenda do Herculano, eu não vou investir nada a essa
exato,
propriedade.
Por isso mesmo que ela... Eu não tive essa informação concreta, até falei com a Cássia sobre isso, certo? E foi onde ela bateu no peito, falou isso de uma maneira metáfora, falou, não, agora vai ter, porque eu vou... Ligou para o João Carlos, na quinta-feira, já que você me perguntou, eu vou expor isso, não tem problema nenhum, e falou que ia agendar a reunião para essa quinta-feira junto com o vice-governador, com o governo estadual, até com o Marco Vignoli, certo? Para já dar início o mais rápido possível, certo? Já estou falando os bastidores. E ontem mesmo a Paula Mirala me ligou falando que o João não poderia ir, porque amanhã teria, e sexta tem um evento com um negócio de café aí na cidade, certo? Não entendi muito que eu estava com barulho no telefone. Então, liguei a Alice, a Analice é deputada, a Alice é a advogada dela, é a assessoria jurídica, falou que iria já conversar com o Rodrigo Garcia, com a assessoria do Rodrigo Garcia, para já semana que vem o mais rápido já resolver isso. Aliás, essa semana também não iria dar para o Rodrigo Garcia. Um detalhe, que o Rodrigo Garcia não estaria no Palácio dos Bandeirantes, e sim só semana que vem. Então vai bater as datas, vai resolver
isso mais rápido. Permite uma parte, sim? A segunda a parte. É, são questionamentos em relação à diferença de valores que são resolvidos, discutidos, dentro de um memorial descritivo da obra. Então, o que falta é o empenho do executivo em transformar o projeto, ideia, em papel e fazer todo o levantamento dos valores que é necessário para a construção da USF. Isso, então, já é concreto, esses valores que você passou.
Concreto.
Obrigada.
É, eu vou voltar como líder de bancada, se quiser, alguém quiser. Quer falar? Então pode falar.
Doutor Marcelo, com a palavra.
Boa noite, vereadores, presidente, mesa diretora, público que nos assiste, população que nos assiste pela internet. Queria parabenizar o Ademar pela luta e aquisição desses recursos, que realmente não é fácil lutar, viajar, reuniões, horas e horas de trabalho. Faz parte da nossa profissão, mas não é fácil. É difícil mesmo conseguir uma emenda. Esses valores são bem consideráveis. Inclusive, é um pedido, uma discussão que eu tenho com o Ademar há muito tempo já sobre esse projeto dessa unidade. Logo no começo, eu já solicitei esse memorial descritivo, solicitei também emendas parlamentares para esse recurso. Quando eu tive contato com alguns assessores parlamentares, foi me dito que, para uma liberação de uma emenda, era muito importante o projeto descritivo antes da solicitação da emenda, para ele entender quanto que ele precisa mandar. Mas a gente não sabe, não tem um projeto descritivo, a gente pede o recurso, né? E vai se somando, muda só o objeto, vai se somando. Então, eu acho muito importante, já que a gente está falando de uma construção tão importante para o município, que não fique só nos 700. Eu acho que outros vereadores, se conseguirem emendas que seja destinada para a saúde, que possa mudar o objeto para a construção de unidade, que acrescente nesse valor, que a gente construa uma unidade de saúde ampla, com várias salas, para atendimento de uma população que lá é um bairro que só cresce. Então, provavelmente, se transforma em uma grande unidade estrutural. Então, é importante acrescentar valores nessas emendas para que a unidade seja uma unidade extremamente eficaz, eficiente, não só a unidade básica, simples, como aquela unidade do Barros, que é na esquina do Postão. Aquela unidade foi construída com mais ou menos 600 mil. Então, na época eu era enfermeiro, então é uma unidade pequenininha. Eu acho que os valores mudaram muito hoje. Importante acrescentar para que ela se torne uma unidade digna daquela população. Então, o Ademar está de parabéns por conseguir já esses valores e que daqui para frente consigamos mais emendas para que agregue esse valor, que ela seja uma unidade diferenciada no nosso município. Obrigado.
Consulte-se a oradores.
Rafael.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Presidente, componente da mesa, vereadores e quem nos assiste. Primeiramente, parabenizar o vereador Ademar, né, pela luta dele. A gente percebe que não é só um requerimento, é realmente uma vontade, e isso é muito importante. E segundo, em dizer que, até passando para a vereadora Elaine, o projeto descritivo, se eu não me engano, já existe. Posso estar enganado, descritivo. O que não existe é o projeto arquitetônico, projeto de engenharia, projeto de aplicação. O descritivo, de certa forma, ele dimensiona, né, o espaço. E eu vou falar uma outra coisa agora.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Não, a resposta que eu tive no requerimento é que não havia nada. Memorial descritivo é aquele que quantifica o que vai ser utilizado numa obra. Para ele ser realizado, ele precisa de uma ideia de um projeto de obra. Que aí o que acontece com o engenheiro? Ele vai dizer quantos tijolos precisa, a quantidade de piso, isso é memorial descritivo.
Sim.
Obrigada.
Quando foi, posso fazer uma pergunta? quando foi que se fez a pergunta e quando veio a resposta que não tinha o projeto, o descritivo?
Olha, se eu não estiver enganada, foi em abril,
abril
que eu perguntei. Por isso eu voltei o requerimento novamente, agora tendo uma de como concreto as emendas que parece que vão sair, para ver se eles já se movimentaram em relação a isso. Até para sanar a dúvida em relação ao valor da obra, né? Que nós sabemos que a pandemia elevou alguns custos.
Sim. Justamente por isso que eu estou perguntando. Porque como o assunto veio à tona e saiu no jornal, as pessoas estão me perguntando, assim como estão perguntando para você também, né? E elas pegam a informação e a gente não tem muita informação para passar. Mas trazendo em traduzindo em miúdos, o vereador sabe disso, hoje para essa obra o que tem são 350 mil. Né? Porque o restante do valor, o vereador sabe muito bem, que inclusive foi mandado para a Câmara aqui, que a emenda do Herculano não pôde ser adequada a essa obra. Os motivos é o Poder Executivo, que eu não conheço. Então, não falta só 100 mil do Poder Executivo. Então, senão vai começar uma cobrança em cima de uma construção dentro de uma obra, que eu duvido que faz com 750, tá? Fiz uma cotação aqui para fazer uma sala para nós de imprensa aqui embaixo. Uma sala de 4 metros por 6 metros, vou falar um valor que vocês vão ficar assustados, tá? 139 mil reais. Não fiz, tá? Não precisam me bater. Não vou fazer. Remodulamos lá de cima e vamos fazer lá em cima e vou fazer acessibilidade lá. Vou até tratar disso uns 5 minutos. Mas só para vocês saberem como funciona hoje uma construção nos parâmetros da pandemia. É uma obra de 1 milhão para cima, né? Então, o que a gente precisa fazer agora, como do vereador, o vereador tem feito a parte dele, conquistou a emenda com a deputada, veio aqui. Se a deputada conseguir ainda mais acima desse valor, eu acho que ela tem potencial para isso, porque ela está muito bem envolvida dentro do governo do estado. Ela tem o Dória muito próximo, né? Toda vez que a gente está com o Dória, ela está junto com ele. Se ela conseguir desenvolver esse projeto junto ao governo do estado, com o Rodrigo, que é um baita de um político, esse eu posso falar que é um baita de um político, né? O nosso vice-governador, e é um cara que conhece gestão pública, sabe como é que funciona, isso tudo só vem a ajudar e a melhorar. Mas eu só estou fazendo esses lembretes, Elaine, porque parece que só depende do projeto, né? E não é. Tá? O projeto, eu posso estar enganado, se esse projeto vai vir a resposta ao requerimento, a gente tira essa dúvida, se tem um memorial ou não, mas o início tem que partir do recurso em conta, não é do projeto. O recurso em conta parte de um projeto. Porque no passado iniciava-se projetos sem o recurso em conta e é esse monte de obra que tem abandonado no nosso Brasilzão aí. Né? Então hoje o destino da emenda é vinculada e a partir dessa vinculação ou do recurso próprio você inicia-se uma unidade de saúde, uma construção de qualquer tipo de obra, vamos dizer assim. Só vendo que estou trazendo aqui algumas informações que eu sei que existe uma dificuldade aí do próprio Poder Executivo em dar início, dar sequência sem ter, né, total dinheiro em conta. Como o vereador disse, ele vai estar agora com a Analice no final, nessa próxima semana, vereador? Vai estar na próxima semana com ela. Se dali daquele momento, provavelmente, partir aí mais um valor que aproximar, ou algum outro vereador conseguir mais um valor que aproxime disso aí, eu acho que fica mais perto aí para o Poder Executivo fazer a parte dele através do recurso próprio, que uma parte pode ser que coloque. E a partir desse momento entra uma outra situação, né? Que é manutenção desse próprio, manutenção da mão de obra, equipamento e tudo mais. Então não acaba aí. É uma coisa para a gente ter calma e pensar a longo prazo. Obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Ademar.
Ademar como líder de bancada.
Bom, eu voltei porque o tempo foi um pouco curto para mim, mas vamos lá. Foi até bom as perguntas que o presidente Rafael Frabetti fez, que às vezes eu tento evitar algumas particularidades, mas como ele mesmo falou, tem que falar mesmo. Então, houve umas divergências, não estou falando que foi maldosa, presta atenção. Às vezes teve esses desencontros de informações. Mas na análise ela se propôs, eu ia falar daqui 20 dias, mas eu vou adiantar a informação. 500 mil reais, semana que vem, ela vai falar com o João Carlos, com o Rodrigo Garcia. Repito, porque Rodrigo Garcia? Porque o Rodrigo vai assumir, acho que em abril do ano que vem, e com certeza ele vai ser o governador em exercício para acompanhar a obra, ou talvez até, né, vamos sonhar de uma maneira positiva, inaugurar. Né? Então ela vai dar um plus, como ela falou no telefone, na frente do Flávio Pérez, o vice-prefeito, e a Paula Mirala.
Então ela vai dar os 350 mil, mais 500 mil reais, 1.850 mil. Como eu falei, numa maneira metáfora, porque ela é esportista, assim, né? Ela bateu no peito e falou, deixa comigo que agora isso vai sair. Então, sobre a emenda do Herculano, será gasto aonde foi cadastrado. Às vezes houve uma divergência, ninguém é perfeito, certo? Principalmente em relação à tecnologia, em relação a e-mails. Já fui atrás, não vou expor nenhuma assessoria de ambas as partes, certo? Porém, entretanto, a emenda do Herculano de 300 mil, ela vai ser muito válida para ser empenhada na unidade, por exemplo, em relação a compras, transporte, por exemplo, certo? Ou aonde eles cadastraram lá, certo? Então, temos 850 mil, já é um bom dinheiro. Aí já muda a novela. Às vezes foi até bom, né? Acontecer isso. O que me entristece é... A gente sabe que na política existe um certo ciumeiro e aqui dentro não tem isso, né? Espero. Pelo menos nos meus olhos não tem. Tem pessoas que torcem pra não dar certo, né? Mas, sabe quando o negócio... Por isso que o Brasil não vai pra frente, entendeu? Mas eu vejo aqui que tem muitos, porque no primeiro dia que eu mostrei esse requerimento, o Marcelo também fez um requerimento semelhante, né? Até temos requerimentos, o AME e o... Né? Enfim, deixa aí que depois a gente fala. É até bom, porque na hora que a gente apresentou, pelo menos quando eu apresentei primeiramente, não estou sendo orgulhoso, tá? Muitos outros vieram também pedir para os outros deputados. Isso é muito bom, isso é coletividade de emenda parlamentar. E aí mostra uma Câmara diferencial, uma Câmara onde todos estão dispostos a fazer parte da construção, certo? É um bairro populoso, não é um bairro não, são três bairros e tem um em construção ainda. Vão ser quatro bairros. É mais de quatro, né? Pelas minhas contagens, como eu estudei para ser candidato a vereador, lá tinha quase uns 8, 9 mil. Então, aí tem um Frei Aurélio também que, enfim... Acho que o menorzinho lá já é um Zapata, né?
São 12 mil pessoas.
12 mil pessoas assistidas, né? Eu acho que... você falando agora, eu lembrei que o Fabinho falou um dia sobre isso no Palermo, que estava escasso, entupido. E é muito importante também, e eu sei o quanto, Elaine, você fez requerimento, acho que você fez uns 3 ou 4 pedindo documentações, certo? Eu também pedi um requerimento semelhante da Elaine de documentações e a resposta veio semelhante também, que os papéis estavam em tramitação e em desenvolvimento. Certo? Até que eu vou falar agora uma particularidade. Quando a deputada estava aqui, e aí eu falo que ela é política de verdade, que ela quer saber onde vai ser construído para ela vir aqui e tal, ela quis saber onde é. E eu estava com dúvida, porque tive uma conversa minha que seria lá num terreno no Monte Verde, e o outro na dúvida que seria, né, entre os bairros. Né? E eu te liguei, né? Te liguei no domingo e na segunda de manhã. E você foi lá procurar, muito obrigado, tenho gratidão por isso. Por isso mesmo, porque a documentação que eu pedi não veio esclarecendo esses dados, enfim, tá? Então, muito obrigado pelas palavras, eu não estou fazendo mais que minha obrigação, acho que ninguém está fazendo mais que obrigação aqui, em tentar construir nossa cidade. E vamos lá, né? Vai ter um plus, um a mais. Né, para essa, vamos tirar essa energia pesada da política, né? Vai ter um plus, ela falou dessa maneira, né? Então, vamos que vai rolar. Com a ajuda do executivo, com certeza, o João Carlos, o Flávio Pérez também vão ficar muito felizes com esse plus. Ia ser uma surpresa lá na reunião, mas eu mandei mensagem para a Alice lá e ela falou: pode falar, então tá, posso falar, então tô falando, tá? Obrigado a todos.
Consulta se há mais oradores. Próximo requerimento.
1.122, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Valdineia Giroto Reginato e o senhor Caio Esmorales de Oscar Bressani pela grande atenção que deram buscando melhorias à saúde pública em nossa região, tendo o único voto a instalação do AME. Único ponto a instalação do AME.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
1.123, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Gisele Simões e senhor José Adão, da cidade de Galha.
Só um minuto, vereador. Acho que o 121 você não leu. Leu? Leu o 121?
Leu.
Eu acho que ele leu o 122, né?
Ele direto.
Não,
pulou o 121.
121, então.
Isso.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho,
solicitando voto de congratulações e aplausos ao presidente da Câmara de Pompeia, Sr. Rogério Pida, e ao vereador Jorge Chicarelli, pelo consenso em reunir ideias para iniciar o movimento do Legislativo Regional buscando melhorias da saúde pública em nossa região, tendo o único ponto a instalação do AMI.
Consulte seus oradores?
Não.
Agora sim, o 123.
123. Né? Solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Gisele Simões e ao senhor José Adão, da cidade de Galha, ao senhor Moisés Leite de Echaporã, senhora Valdineia Giroto Reginaldo e senhor Caio Esmorales de Oscar Bressani, o presidente da Câmara de Pompeia, senhor Rogério Pida, e vereador Jorge Chicarelli, vereador Éder Moto de Ourinhos, vereador Alex Peloso de Guaimbê, prefeito de Lutécia, senhor Leate, vereador de Guarantana, Marcos Roberto e o prefeito Marcos Frugeri, prefeito de Álvaro de Carvalho, senhor Adilson Lopes e a vice-prefeita Leda, Marcondes de Moura, e o presidente da Câmara, Antônio Carlos Santos, pela participação na reunião realizada no dia 4 de 9, na SIG, com a participação da deputada estadual Analise Fernandes, onde foram debatidas as necessidades de implantação do AMI na cidade de Garça, o qual irá beneficiar toda a população e também a nossa região.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, Ademar.
Meus amigos, bom, se vocês perceberem, o 121 e 122 aí, eu deixei para falar no 123, que é um assunto que abrange todos. Eu coloquei especialmente todo o nome por nome que veio aqui em Garça, certo? Para que todos nós possamos ver o quanto o Legislativo Regional está apoiando a instalação do AMI na nossa cidade de Garça. Ô, Fabiano, você tem a tabelinha aí? Você coloca isso. No mês passado, quando eu fiz a publicação nas minhas redes sociais, num ofício que eu fiz lá no dia 22 de abril, onde falaram até que a possibilidade do AMI ser instalado seria na cidade vizinha de Marília, onde tem a DRS, tem o HC, enfim. Só que aí eu publiquei aquilo lá, certo? Como um TBT, se não me engano. E foi onde que o presidente da Câmara de Pompeia, o Rogério Pida, na verdade o Jorge Chicarelli, que foi amigo meu no Cristo Rei no cursinho, ele me ligou, hoje é vereador lá, ele falou que o Rogério, já foi secretário, enfim, sabe muito das demandas regionais, pode tirar a tabela, viu, só para mim não perder o tempo. E foi onde que nós começamos a nos reunir com outros vereadores da região, né, a Valdineia Giroto, de Oscar Bressani, o prefeito Leate, enfim, todos esses nomes que estão aí. Marcelo, aí eu falo, foi um ofício que eu e você fizemos, sem querer, trombou no mês de fevereiro, certo? Eu fiz um ofício, acho que você fez o requerimento, enfim, para a instalação do AMI na nossa cidade de Garça. Garça, se vocês verem naquela tabela, é a cidade, estou dando um eco, é a cidade que, em tamanho populacional e também em estrutura física, ela é a maior depois de Marília. Certo? E ela, se você pegar no mapa, ela fica bem centralizada. Daqui ao Oscar Bressani é 1h10, uma hora no máximo, certo? E isso proporcionaria um atendimento regional para a nossa região de 392.559 habitantes, certo? Saúde, estamos falando de saúde, estamos falando de especialidade médica em exames de endoscopia, colonoscopia, certo? E entre outros. Então, Marília não tem o serviço? Tem a especialidade. Porém, entretanto, tá lotado lá, vamos ser bem sinceros, né? Não estou criticando Marília. E também temos aí, é inevitável, a gente está na política, tem que fazer esse posicionamento. Brigas, né? Guerrinhas, né? De político com outro político, né? De se eu der, se eu conseguir, o outro vai levar o confete, se o outro conseguir, eu que não vou levar o confete e vice-versa. E isso está atrapalhando, isso atrapalha. E a nossa região tem a possibilidade futurística de termos o AMI. Isso salva vidas. Hoje, se você pegar na tabela de pessoas que têm problemas de câncer no intestino, é muito alto. E você sabe muito bem que as pessoas, doutor, a parte anatômica e fisiológica, as pessoas sentem dor apenas na parte dos neuroreceptores intestinais. Enfim, aí é outra atmosfera que eu vou entrar. Mas é isso que eu quero dizer. A política, ela faz parte com a União. E o Legislativo, por que eu estou falando essa força do Legislativo Regional? Porque muitos vereadores, nós vereadores sabemos disso. A gente tem a fama de ou fiscaliza de falar o que tem ou o que não tem, né? Ou de criticar o Executivo, ou de adular o Executivo, certo? De concordar com tudo ou discordar com tudo. Essa é a fama que nós temos. A gente tem que ser realista. Vai lá no povão lá para você ver. Tem gente que pensa dessa maneira. Então são pessoas também, muitos vereadores são aí, e prefeitos que já foram vereadores, que sabem dessa fama e que sabem que o Poder Legislativo pode fazer muito mais do que isso. Eles podem se unir, por exemplo, como estão se unindo agora, e estão apoiando para ser em Garça. Certo? A gente no Garcense não tem vaidade nenhuma de ser instalado aqui. Pode ser instalado até em Marília, que já é uma cidade polo. Só que, se for instalado em Garça, às vezes a gente pode parar, tem que ter atitude, às vezes. Vai em Garça lá, já que lá não está dando certo. Certo? E eu tenho certeza que depois desse requerimento, dessa apresentação, alguém vai ouvir e alguém vai tentar fazer alguma coisa ou tentar tampar o sol com a peneira. Certo? E eu tenho esses nomes que vieram aqui em Garça semana passada e que deram esse apoio. Né? Muitos não chegaram no horário, mas depois chegaram do outro horário e apertaram a mão da Analice Fernandes e falou. E a Analice vai fazer uma audiência onde eu vou convidar todos vocês também, certo? Para que nós possamos ir lá e dar essa chamada para o governador, para o vice-governador. Eu vou voltar na... Pode falar. Não sei se vai dar.
Eu só iria lamentar o horário, né, que eu tive restrição e não pude participar. Obrigado.
Eu vou falar sobre o líder de bancada se alguém não quiser falar.
Consulta se há mais oradores?
Se ninguém tiver falado.
Ademar.
Então, continuando, eu não, pelo amor de Deus, eu não tenho vaidade nenhuma com isso. Tá? Foi um ofício, aconteceu, no dia 22 foi protocolado. A resposta que eu tive que era que Marília ia ser contemplada, né? Respeito isso, né? A gente sabe que Marília é uma bela de uma cidade que tem tudo lá, mas Garça também tem. Temos um hospital, temos UTI, temos um UPA. A UPA, segundo a conversa que eu tive com o Rogério Pida, lá de Pompeia, que ele já foi secretário, já foi coordenador da saúde, a nossa UPA tem a possibilidade de aumentar a regionalização, certo? Então, assim, aumentando a regionalização da nossa UPA, você pode até discordar se você quiser. Eu estou falando de uma conversa particular que tive. A regionalização, isso aumentaria para muitas outras cidades e também recursos para a nossa saúde pública, certo? Você que está no dia a dia. Eu estou falando certo porque você está no dia a dia aí, tá? Então, são coisas que a política se faz com a União. O Poder Legislativo, ele tem esse poder e nós buscamos nessa atitude sensibilizar o executivo do governo do estado de São Paulo, para que ele possa, né, chamar a atenção. Olha lá, tem um grupo de vereadores de 20 cidades, 22 cidades, e que eles se encontraram em Garça lá, né, foram 12 cidades só para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Só 12 cidades que compareceram, dessas 20. Então, que vieram aqui, falaram para a Analice, representando, certo? O José Adão foi o vereador que está, infelizmente, sofreu um acidente. Ele foi o vereador mais votado da história de Galha, certo? Hoje ele, infelizmente, está impossibilitado até de andar, mas ele falou para colocar o nome dele aí. Ele ia mandar o filho dele lá para representar ele, certo? E veio representando Galha, a Gisele Simões também, primeiro mandato, Moisés, enfim. Temos até um prefeito aí que eu não coloquei, que é o prefeito de Paraguaçu, o Ichan. Vocês têm que conhecer ele, é um desse tamanhozinho engraçado, teve voto pra caramba lá em Paraguaçu, é um cara que também falou que apoia assim. Então, isso que é o poder legislativo, né? É buscar, é a ponta da lança, como diz o Dr. Fernando Fernandes, secretário de Desenvolvimento Regional, prefeito de Taboão da Serra, por várias vezes, ele falou, é a ponta da lança para nós termos todos os problemas da população e assim nós resolvermos em conjunto. Então é um movimento do Legislativo Regional para mostrar a força do nosso interior, a força do, às vezes não é tão populoso a cidade aqui, a cidade ali, para até agregar voto, mas a intensificação da necessidade, a intensificação e a força de vontade desses representantes da população é com certeza a maior qualidade que nós podemos ter. Então fica a minha gratidão aqui. Quando tiver essa reunião lá, essa audiência, com certeza o convite, como eu fiz para todos daqui, vai ser refeito novamente. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores. Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que já não estão mais, né, que estavam visitando, e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Bom, queria sempre falar aí o Ademar, é um vereador que está sempre com contato, né, com deputados, que tem trazido boas coisas aqui para o nosso município. Eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer ele pelo convite que ele me fez para participar. Eu tinha até tempo para ir, vereador, mas eu não fui, porque eu, como sou vereador do PSDB e vi uma deputada do PSDB e não recebeu o convite oficial, eu acho isso, para mim, uma falta de respeito. Mas, assim, eu agradeço o seu convite, você fez o convite, mas eu acho que o partido, né, ele tem que apoiar mais os seus representantes no município. Não estou aqui fazendo questionamento, eu sei do seu bom relacionamento com ela. É lógico que tem um monte de deputado do PSDB, ao qual, semana passada, o João Damião ligou para mim, através do presidente do partido estadual, que é o Marcos Vignoli. Ele fez várias considerações com relação ao que está acontecendo em Garça. Só queria colocar esses fatos para os senhores, porque quando a gente é eleito por uma bandeira, por uma sigla partidária, a gente representa, se queira ou não, essa sigla, né? Acho que todos os vereadores aqui têm um partido, né? Todos, né? Tem que ter, né? É óbvio que a gente tem algumas, né, diferenças dentro do partido por algum posicionamento do governador. E isso a gente não deixa claro para a sociedade. Eu não posso concordar com tudo que o governo está fazendo com o nosso Estado, né? Então, a gente tem essa divergência. Expliquei para o João Damião, que é o assessor direto do governador João Dória, e ele foi secretário de esportes também na Prefeitura do Estado de São Paulo, do governador João Dória, e eu expliquei a situação. Falei, olha, tem dois vereadores do PSDB dentro da Câmara Municipal, que é o vereador Pedro Santos e eu, e infelizmente nós não estamos sendo atendidos pelo PSDB, que é o governo do Estado. E ele disse que vai rever essas questões, né? Em alguns momentos aí ele ficou devendo mesmo, ele concorda que realmente não está muito certo isso daí, e diz também que eles estão vendo outras cidades também, porque agora vai ter a prévia, né? Agora vai ter a prévia, e quem vota para escolher o candidato que vai a nível do PSDB para presidente da República são os vereadores, né? É lógico que é todos os filiados, mas o peso é o voto do vereador, que essa é a soma que eles fazem a nível Brasil. E nós temos lá o Eduardo Leite, que já entrou em contato comigo também, assessoria do Eduardo Leite, que é o concorrente direto com o João Dória para essa prévia. Então, acho que algumas coisas, o PSDB aqui, representando eu e o Pedro, vamos ter notícias boas aqui também para o município, pelo que eu conversei com o João Damião. Inclusive, vereador Pedro, tem até um ofício que ele pediu para a gente encaminhar para ele essa semana, e possivelmente vai marcar uma reunião lá no
vereador, Palácio com a gente. O assunto é importante, mas sim, é que o requerimento é do ano, se puder. Mas o assunto é importante, por isso que eu deixei percorrer.
É que ele falou que é do convite lá, tá? É do convite que era para ir na ASIG. Está lá, ô presidente. Tá? Então, assim, eu só estou falando da questão que eu peço desculpa ao vereador Ademar, que eu não fui mesmo, que eu não recebi o convite oficial, né? Já que a deputada, ela é do PSDB. Mas eu sei do relacionamento do vereador Ademar com a deputada, respeito muito, inclusive citei, né, o seu bom relacionamento com a deputada. Isso é importante, a gente tem relacionamento com deputados de outro partido também, mas, né, essas questões, eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, posições, tem que ser bem direto, a gente não pode deixar de, tipo assim, eu acho que é bom a gente ser bem claro, né, com os nossos companheiros aqui. Mas é só uma observação que eu estou fazendo, presidente, com relação a isso, né, porque nós somos representantes do governo do Estado de São Paulo, mas... Parabéns, Ademar. Continue nessa luta.
Consulta se há mais algum orador?
Não.
Não? Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Os contrários, se manifestem. São aprovados os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade permitido a partes. A palavra está com os vereadores pelo prazo de 5 minutos. Elaine, bacana. Coloca aí também depois do bacana. Elaine, bacana, Rafael. Fábio? Fábio, quarto.
Cumprimento a mesa, vereadores, público que nos assiste. Venho aqui falar um assunto mais ameno, né? Nós iniciamos aí o Outubro Rosa, acredito que é por isso que o nosso presidente está com uma gravata rosé. Isso, e eu também vim aí vestida a caráter de rosa. E também... Né, como escola do Legislativo, eu também sugestionei ao pessoal da Câmara para fazer o nosso logo da Câmara rosa. Né? Acho que nada mais pertinente...
Concede a parte rápida, vereadora?
Sim.
Ainda bem que temos uma mulher na Câmara para ter essa sensibilidade e lembrar dessas coisas, viu?
Sim, eu estou
atenta. A gente acaba passando e hoje realmente eu vim de rosa, tá? É uma forma de lembrar, homenagear e fazer com que a gente tenha aí cada vez mais Outubro Rosa, uma forma de conscientização. Obrigado pela lembrança.
Presidente, e de uma forma a mais, um plus, sendo aí um membro da Escola do Legislativo... nós temos batalhado, tanto eu quanto o presidente Fábio Santos, para trazer informações para o nosso público, né? E uma das informações que nós estamos aí trazendo, nós tivemos o Setembro Amarelo e agora o Outubro Rosa, é uma confirmação da palestra, está confirmado, uma confirmação da palestrante doutora Nise Yamaguchi para estar aí nos prestigiando em relação... as prevenções, em todo o assunto, todo o assunto relacionado a, né, ao Outubro Rosa, a prevenção. Então, eu fico muito feliz de estar dando estes passos, de estar movimentando essa Escola do Legislativo junto com o Fábio, vereador, e a gente só tem enriquecido, né, a nossa escola. Eu não tenho nenhuma noção de como foi antes. Sei como eu pretendo, a gente está pretendendo fazer. E logo também, uma ideia que está aí sedimentando, é um podcast, né? Com Tira Dúvidas, como o Tribunal de Contas vem fazendo aí ao longo do período que eu tenho acompanhado. Então, para aqueles que nos assistem, fiquem aí ligadinhos no nosso canal, porque vai vir aí novidades à vista, né? Inclusive com a palestra dessa pessoa ilustre aí, tão reconhecida, uma oncologista de grande nome, tem muitos pacientes dela aqui no nosso município, e essa é a forma que ela teve de agradecer, né, esses pacientes, palestrando com a gente um pouquinho. Bom, eu também tenho que agradecer aí o vereador Ademar por essa forma inédita de agregar vereadores de várias cidades para que todos convergissem no mesmo ideal, que é o ideal de trazer a implantação ou fazer viabilizar a implantação do AME no nosso município. Então, eu tenho que agradecer, o parlamento é realmente isso. Foi lamentável, assim, para mim não ter podido participar. Fui convidada, embora sou do PSD, mas a gente tem que prestigiar iniciativas como esta, por conta do horário. O horário colidia lá com o meu horário de trabalho. Segunda-feira na delegacia é um dos horários que mais eu me vejo atarefada. Então, fica aí minhas homenagens ao vereador Ademar, pela iniciativa dele. E vamos lá, vamos indo, conquistando de pouquinho em pouquinho, agregando, né, e trabalhando como parlamento. Eu ouvi hoje várias vezes falando sobre o parlamento, não é só isso, o parlamento é aquilo, mas o parlamento é você trabalhar com aquilo que você tem, melhorar a situação de um texto, né, legislativo, ou você melhorar uma situação da cidade, ou você pegar um ponto, questionar, criticar e trazer melhorias, e trazer emendas, e ir atrás de coisas que agregam o nosso município. É o que eu tinha a dizer, e um muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereadora. Bacana. Com a palavra.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, vou falar rapidamente, tinha até combinado com o presidente aí, né, que parece que a sua avó tá melhor, né, Neymar? Tá melhor, né? A gente tinha recebido uma notícia aí, mas graças a Deus tá tudo bem. Então, por isso que a gente não ia nem usar os 5 minutos para que ele pudesse, né, lá ver essa questão, mas graças a Deus já tá bom. Bom, a Helene tá de rosa hoje, né, é a única mulher aqui da nossa Câmara Municipal, queria parabenizar ela, tá vindo a caráter hoje, né, para também falar sobre a prevenção do câncer de mama, que ele é importante, né, essa campanha. Mas tem um ponto que não é crítica. Acho que parece que a gente tem sempre aquele ponto crítico, né, doutor? Mas eu até comentei com o doutor semana passada e tive algumas reclamações, inclusive em redes sociais, que o executivo, junto com a Secretaria de Saúde, ele lança a campanha do câncer de mama, mas precisa também apresentar um número de exames, né, que possa atender as mulheres para que faça essa prevenção. Eu não sei se o doutor, depois, se quiser usar a palavra para falar com relação a exames. Eu não tenho o número de exames que está tendo, principalmente nesse mês, não tenho essa relação de números, mas ouvi algumas reclamações de mulheres, que a campanha ela é bonita, né, e é importante, é fundamental para que as mulheres façam essa prevenção, mas e os exames? O executivo ele tem feito a contento? Né? Será que tem atendido a demanda?
Permite uma parte. Eu até me empolguei no Outubro Rosa e esqueci de mencionar. Também no começo desse mês eu fui muito insistente em relação ao deputado Ricardo Madalena a respeito da carreta da mamografia. Eu já solicitei 2 vezes e aí a secretária dele me retornou dizendo que até o final do ano a Secretaria Estadual de Saúde ela iria disponibilizar as carretas para cidades onde não foram contempladas quando tudo parou por conta da pandemia. E que a partir de janeiro ela estaria abrindo agenda para as indicações dos deputados. Então eu fui atrás disso também.
Tá bom. É importante. Eu só quero reiterar aqui e lembrar que na gestão passada, através do deputado Vinícius, nós trouxemos a carreta de mamografia aqui e atendeu 250 mulheres, né? Então é um número bom, né, doutor? Eu acho que é importante. Mas a Câmara, o Poder Legislativo, ele tem que atuar na cobrança, né? Não é só com falácias, não é só com panfleto. Eu acho que o Executivo ele tem que lançar essa campanha de prevenção, mas tem que dar o suporte também, né, para o atendimento das mulheres. Aí sim a gente pode falar que realmente existe um respeito com a mulher e que está sendo atendido. Eu estou aqui fazendo só
observações, porque eu recebi algumas críticas, né, com relação a esse exame. Doutor, eu abro a palavra para o senhor rapidinho, se o senhor quiser.
Pode. Perfeito.
Cumprimentar.
Eu acho que é importante um trabalho epidemiológico nessa situação. Por exemplo, a mamografia disponibilizada pelo SUS para rastreio é dos 40 aos 69 anos. A Secretaria de Saúde tem completas condições de saber quantas mulheres têm há anos já que precisam fazer o teste anualmente, bianualmente, se estão normais, né? Dá para fazer a cada 2 anos. E é todas aquelas que têm queixas clínicas. Se são 1.000 mulheres, quantos exames nós temos por mês ou por ano? Distribui exatamente entre essas 1.000 mulheres, para que nenhuma delas perca a possibilidade de prevenção. O que acontece muito é falta desse planejamento, desse estudo prévio, para saber quantas tem, quantos exames vêm, fora as campanhas, né? As campanhas vêm para só agregar mais. O que é interessante é o trabalho epidemiológico nessas situações.
Obrigado, doutor. Eu acho que a Comissão de Saúde está fazendo um trabalho. Amanhã a gente vai falar sobre o Estatuto dos Idosos, né? O presidente Ademar já fez a convocação. Mas, assim, é mais uma... para ver se realmente o pessoal, eles têm ideia, né? E quais as prioridades que eles estão tendo com essas pessoas. Eu recebo várias reclamações de idosos acamados que demoram muito, às vezes, para ter esse atendimento. E a gente vai fazer amanhã, né, doutor? O senhor vai participar, se algum vereador quiser participar, para que a gente possa entender como está sendo feito o atendimento. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores.
Rafael.
Senhor presidente, neste momento, Marcelo, presidente da mesa, vereadores que nos assistem. Queria mostrar uma imagem para vocês aqui, ó. Por favor, Fabiana, pode pôr na... Pode pôr na tela, por favor. Olha lá que interessante. Recebi na Câmara Municipal, bacana. Olha lá. O nosso amigo Miltinho. Quase! Tô brincando. Eu trouxe o Miltinho aqui. Ô, Antônio, faz favor aqui um pouquinho. Para mostrar para ele algumas alterações que a Câmara Municipal fez, né? Uma delas é essa aqui, ó. Quer ver? O vereador Fábio, traz a cadeira de roda, por favor, para mim aqui. Faz o trajeto, por favor. Isso, não vou sentar, mas eu vou colocar aqui. Por favor, Fabiano, me ajuda aqui.
Puxa a de cima. Tira de baixo agora. Puxa. Aqui, vereadores, ó.
É uma câmara... Eu comecei a tratar de câmara para todos. Isso é uma tribuna para que a pessoa que precise da acessibilidade, que ela tenha necessidade, ela utilize a mesma tribuna que a gente, que antigamente utilizava lá o fundo, né? Então essa rampa, a acessibilidade e essa câmara e essa tribuna é justamente para que a pessoa tenha a condição de utilizar a mesma tribuna que a gente, né? O que eu estou mostrando isso? Eu tive uma conversa com o Miltinho e me comprometi... Pode voltar, por favor. Passa as duas imagens, por favor, Fabiano. As outras duas. A outra agora. Olha lá. Está todo feliz. E volta o tempo para eu me organizar, por favor. Qual foi a conversa que eu tive com o Miltinho? Levei ele até o banheiro. Mostrei todo o trabalho que foi feito em relação à melhoria e à continuidade dessa projeção, né? Lembrando que a câmara já estava acessível, mas o que a gente tem feito agora é ampliar a acessibilidade, né? E me comprometi com o Miltinho, né? E agora vou pedir o auxílio de vocês, a força de vocês, para que a gente possa fazer também a acessibilidade no piso superior. Para que Garça tenha uma câmara totalmente acessível. Porque por que não tem a acessibilidade lá em cima agora? Porque não tem utilização pública. Público atendido todo aqui, por isso que eu trouxe os funcionários aqui para baixo, dentro da minha presidência. que aqui é o atendimento ao público. Mas, como eu estou pretendendo fazer uma sala lá em cima, que a gente está mexendo nela já, né, a gente quer fazer a acessibilidade também daquele espaço. Se caso tenha uma convocação um dia de alguém que possua algum tipo de situação especial, que o piso superior também seja acessível. Então, já está acessível, mas dando continuidade nesse trabalho, queria pedir a força de vocês e ajuda para que eu possa continuar evoluindo na acessibilidade da nossa Câmara e fazer de Garça um exemplo para as câmaras da região. Quando acabar aqui o meu período de presidência, porque eu estou presidente, né, e logo vem outro, eu gostaria de entregar para vocês aqui, para toda a população garcense, uma Câmara 100% acessível. E tenho certeza que isso vai ser um exemplo para toda a região. Agradecer ao Miltim, porque dentro das cobranças dele faz a gente se movimentar, né? E essa é a função dele, que ele enxerga onde ele pode contribuir do jeito dele. Então, me comprometo aqui e não vou dar prazo, mas dentro da minha presidência aí, transformar a Câmara de Garça em uma Câmara para todos. Uma Câmara para todos. E para isso eu preciso de vocês, tá? Preciso de vocês porque nós precisamos evoluir, isso tem um custo, né? E eu vou fazer com o maior carinho possível e com o maior cuidado ao respeito do dinheiro público também.
Permite uma parte?
Permite sim, vereador.
Seu mandato de presidência, ele está de parabéns.
Obrigado.
É uma questão que eu já ouvi muito, Miltinho abordou, acho que quase todos os vereadores que foi entrando aí nesse primeiro ano, nos primeiros 6 meses, e ele reclamava muito da falta de acessibilidade. Você tem feito, executado um trabalho muito bom, está de parabéns. Hoje, quando eu me utilizei, acabei utilizando o banheiro, né, aqui da frente, eu vi que tem até a válvula da emergência. Sim. Né, o botão da emergência. Sim. Fantástico. Você está de parabéns.
Obrigado, vereador. Conto com vocês para a gente continuar evoluindo nessa questão. Agradeço o Miltinho e tenho meu compromisso que vamos preparar a Câmara cada vez mais.
Vamos organizar a tribuna aqui. O Fábio não é tão alto assim, mas vai precisar pôr a tribuna aqui, né, o Fábio? Com a palavra, vereador Fábio, 5 minutos.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, público que nos acompanha. Venho aqui nessa noite parabenizar a nossa vereadora Elaine Oliveira por essa conquista de trazer a doutora Nise Yamaguchi para falar conosco na Escola do Legislativo. Tenho que dizer também que está sendo muito bom trabalhar com ela. As oportunidades que nós temos junto aqui, nós partilhamos, nós estamos crescendo muito nessa Escola do Legislativo. Então, vereador, obrigado pela sua presença, por poder acrescentar ainda mais nessa escola. Né? Agradeço muito, tenho certeza que a doutora Nise vai contribuir de uma forma enriquecedora para a nossa escola, tirar muitas dúvidas, é uma pessoa muito técnica e muito capacitada. Então, eu acho que o nosso município e quem vai assistir vai ganhar muito com isso daí, tá?
Permite uma parte?
Sim, vereador.
E amanhã tem uma palestrinha também, né?
Sim, nós temos.
Faço convite.
Exatamente, nós temos uma palestra amanhã, né? Uma palestra mais técnica. Vai começar às 20h30, né? Então, vou até pegar aqui o tema do WhatsApp para que você possa acompanhar essa palestra conosco. Dia 14 do 10, amanhã, quinta-feira, Falei o horário errado, tá, gente? É às 14 horas. O palestrante vai ser o Fábio Correia Xavier. Ele é diretor técnico do TDI, né? A palestra vai ser Boas Práticas em Segurança da Informação. Então, que você possa acompanhar, possa compartilhar. Nós vamos estar compartilhando também essa palestra. Tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa cidade, para quem assistir. Tá bom? Obrigado, presidente. Obrigado a todos que nos acompanham.
Obrigado, vereador. Mais algum orador inscrito, Ademar?
Ademar, rapidinho.
Com a palavra, vereador Ademar.
Bom, presidente, já falei que foi muito bom revê-lo. Está aqui na presidência novamente. Pegar a Covid é uma coisa que não deve ser fácil, né? Psicológico, emocional, enfim. Bom, quero te parabenizar aqui, tá? Sua presidência. Não tive a oportunidade ainda de falar durante esses 10 meses, mas retiro todas as palavras que a Elaine elogiou e faço as minhas. Certo? Acessibilidade é uma casa do povo, certo? E você é um representante da nossa Câmara Municipal e está nos representando muito bem, certo? Então, acessibilidade, ainda não tivemos ainda as pessoas aqui, né, com a participação popular devido à pandemia, mas eu, a reforma está de parabéns, tem que fazer. Você mesmo falou, tem que preservar a estrutura, né, a propriedade pública, tem que fazer isso de uma maneira muito positiva e construtiva, certo? Aqui ninguém, eu pelo menos não tenho interesse nenhum de criticá-lo, certo? Eu acho que todos os demais pares aí também não tem. Está de parabéns, te apoio, certo? Nessa reforma. E com certeza aí o Miltinho vai ficar muito feliz e para outros também que tiverem e necessitar acessibilidade. E essas maneiras que eu gostaria de finalizar essa sessão.
Você é de uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu agradeço, vereador. Eu agradeço porque você faz parte da minha mesa, né? Você é meu secretário e isso não é à toa. E tudo que eu venho discutindo com a Câmara Municipal e evoluindo passa por vocês. E se vocês não confiassem no meu trabalho, eu ia ter muito mais dificuldade em ser presidente. Então eu agradeço essa sua parceria desses 10 meses, te parabenizo esses 10 meses da sua atuação como vereador. Algumas vezes teremos algumas divergências, é natural dentro da política, mas natural. Sempre dentro do, com respeito. E estou muito feliz com esses 10 meses, agradeço a todos os vereadores aí. Pretendo tentar deixar uma marca quando sair dessa presidência, como deixando a Câmara uma Câmara mais inclusiva, uma Câmara para todos. E para isso eu preciso de vocês, tá? Então eu já peço desde já o apoio de vocês para que a gente possa transformar a Câmara de Garça em uma Câmara para todos de verdade. Obrigado, vereador.
Você falou um ponto muito importante. Tivemos divergências e é muito bom. E vamos ter mais. Com certeza, com muito prazer, eu estarei querendo ter essas divergências com você. Isso é bom, isso é democracia. Não que eu desejo isso, tá, Rafael? Pelo amor de Deus, tá? Mas isso é natural, tá? Mas é isso aí. Parabéns à sua presidência, parabéns ao seu trabalho. E é claro, Rafael, você sabe mais do que eu. Algumas pessoas vão te criticar por ter feito aquilo e não era necessário. Mas nós sabemos aqui dentro o quanto foi necessário, principalmente essa acessibilidade. Não poderia deixar aqui de não parabenizá-lo. Um abraço a todos. Boa noite.
Mais um orador nos 5 minutos iniciais? Não, né? Não tendo mais orador no primeiro tempo, vamos ao segundo turno de discussão. Concluso o primeiro turno e discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores no novo turno. Algum orador inscrito?
Fábio Santos.
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Boa noite mais uma vez, presidente. Retorno a essa mesa para agradecer esse trabalho que o Ademar está fazendo, buscando a AME para o nosso município, essa liderança regional. Vereador, parabéns. É um trabalho que, acredito, né, tenho certeza que não é fácil, mas você está fazendo muito bem esse trabalho de unir a nossa região para que isso ocorra no nosso município. Então, tem que ser reconhecido, tem que ser lembrado. E te dou os parabéns aqui por essa ação, por essa iniciativa. Tá? Venho aqui também, presidente, falar sobre essa mudança, né? Essa atualização que você está fazendo na Câmara Municipal. Parabéns por essa, né, atitude. Eu vejo que acessibilidade é uma necessidade hoje em dia, não é uma coisa, vamos dizer assim, simples. A gente precisa ter isso. E eu vejo que a Câmara está adaptada, como a própria Elaine falou, né? Botões de chamada de pânico ali nos banheiros, acessibilidade da rampa. Tivemos aqui a visita do Miltinho naquele dia. Eu estava aqui também, conversei com ele e eu vi a felicidade dele e eu vi também como que ele, né, agradeceu a você. Então, presidente, parabéns, eu tenho certeza que ele está muito feliz, mas não só ele, mas quem visitar a nossa Câmara Municipal, convida você, Garcense, a visitar a nossa Câmara, a conhecer com detalhe como que ela está. Você que precisa de acessibilidade, pode ficar tranquilo, que você vai ser bem atendido aqui, bem acolhido. Então, presidente, é isso. Conte comigo, conte com o meu apoio.
Concedo uma parte, vereador.
Concedo.
Queria agradecer, assim como eu disse para o Ademar, isso tudo faz parte de um conjunto, né? Então, se eu estou tendo a vontade e o querer melhorar, é porque eu vejo que vocês me permitem isso também. Porque passei por alguns momentos aqui de qualquer tipo de investimento ser um momento de crítica, né? E isso tudo é uma manutenção de um prédio público, né? E com muito cuidado do dinheiro público, com muito zelo, né? Mas vocês me permitem isso. Então eu agradeço você aí que sempre confia na gente, que está sempre disposto a ajudar. O nosso orçamento da Câmara Municipal continua enxuto, mesmo assim a gente tem feito adequado trabalho, a gente está mudando a parte de digital, computação, a gente está mudando tudo que a gente pode e eu quero, como disse, entregar aqui minha presidência com uma Câmara funcionando bonitinho para o próximo e melhorando cada vez mais. Essa é a minha função como presidente, além, obviamente, de presidir aqui e coordenar as sessões, que eu acredito que está tudo indo muito bem.
Muito bem.
E você tem ajudado nisso. Obrigado.
Permite uma parte?
Permito, vereador.
Como você disse, ele está de parabéns e aqui a gente percebe que a presidência dele é inclusiva, né? Então, quando ele faz esses investimentos, que no meu ponto de vista são benfeitorias, acaba trazendo a inclusão de pessoas até a tribuna, né? E são pessoas que elas têm a necessidade de se colocarem como iguais, né? Isso é muito importante. Em relação ao orçamento enxuto da Câmara, eu tenho que lembrar que o Tribunal de Contas, ele fez elogios à nossa. Nós estamos entre uma das que menos gastam. A gestão financeira, ela está de parabéns aqui da nossa Câmara. Obrigada.
Muito bem.
Você consegue a segunda parte?
Com certeza, vereador.
Aproveitando, você me lembrou agora falando, Elaine, que eu não posso deixar de agradecer nossos colaboradores, né? Eu não falo o nome de colaborador para a gente não esquecer, mas aqui desde da Secretaria Legislativa até a parte administrativa, né, o nosso TI, o pessoal do som, da imagem, aí a gente tem um grupo aqui de profissionais muito bom, né?
Qualidade.
O Miltinho obrigou eu a lembrar do Zé Roberto. Falou, se você não falar do Zé Roberto, eu vou ficar bravo, porque realmente o Zé Roberto, naquele momento de conflito, o Zé é a pessoa calma que coloca aí a conversa no lugar. E não posso esquecer também de falar do Antônio, Fabiano, eu não costumo não falar nome para não esquecer, mas Cássio, Emiliano, Antônio, Fabiano, a Ju, né, a Josi, esqueci de mais alguém, Antônio? O Rafa, nosso procurador, obviamente. Então, esqueci de mais alguém, Antônio? Não? Então aqui, quebrar o protocolo e agradecer o pessoal.
Tá certo, presidente.
Obrigado.
É isso aí. E para encerrar, espero que você siga firme aí, precisar do meu apoio, nós estamos juntos. Um abraço.
Mais algum orador inscrito?
Não.
Bom, não havendo mais oradores, declaro encerrados os trabalhos. Vão com Deus, uma ótima semana a todos.